sob a proteção de Deus e havendo nome legal, declara aberta a presente sessão ordinária. Peço à senhora secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Ata número 001/17 da sessão ordinária do dia 7/2/2017. Primeira sessão legislativa da 18ª legislatura. Sessão ordinária iniciada às 19h12 do dia 7 de fevereiro de 2017, no plenário Arthur Magalhães Filho. Comprovado o coro regimental, o presidente declarou em nome de Deus abertos os trabalhos com a presença dos vereadores Luciano Martins de Araújo, presidente, Jurandir Humberto Alves de Oliveira, vice-presidente, Roberta Soares de Brito, primeira secretária, Carlos Gomes Moura, Carlinho da Vila, segundo secretário, Assinemar Gonçalves Costa, Nema, terceiro secretário, Almiro Francisco Gomes, Miro Baix, Aristóteles de Lacerda, Neto, Netinho Lacerda, Bruno Rogério de Araújo, Cleiton Dantas Dias, Seguinho, Domingos de Sena Lopes Filho, Eduardo Leonel de Paiva, Eduardinho de Paiva, Genedi Vicente Benedite Ribas, Joelson Roberto Vaz Santiago, Joelson Trovão, Miguel Rubens dos Santos Oliveira, Macarrão, Rafael de Almeida Barros, professor Rafael e o N. Patrick de Souza. O vereador Nunes Dourado Mundinho não compareceu à sessão, porém justificou sua ausência. Tribuna Livre, às 19h13. Senhor Charles Feitosa de Souza, abordando o assunto, a imoralidade política e os nossos representantes no poder. Às 19h24, senhor Samuel Lucas, expondo o tema, os erros constatados nos símbolos municipais, hinos de Formosa, bandeira de Formosa e brasão municipal. Manifestaram-se sobre este último assunto os vereadores Wene Patrick, Jurandir Oliveira, Genedi Ribas, professor Rafael, Bruno Araújo, Domingos Filho, Nema e Luciano Martins. Expediente. Matérias lidas no plenário. Ofício encaminhado ao presidente. Número 011/17 do prefeito municipal Ernesto Rolli, indicando o vereador Genedi Vicente Benedite Ribas para desempenhar a função de líder do governo na Câmara Municipal de Formosa. Projeto de leis ordinárias oriundo do Legislativo. Projeto 009/17 dos vereadores Jurandir Oliveira e N. Patrick, que altera a lei 168/100 de 3 de novembro de 1958, que institui o Escudo Municipal de Formosa. Projeto 010/17, de autoria do vereador Jurandir Oliveira, que revoga a lei número 307/15, de 16 de dezembro de 2015, que denomina a rua Nelson Antônio de Rodrigues, a rua 24, localizada no setor sul do município de Formosa, e da outras providências. Autoria do vereador Wene Patrick, projeto 011/17, que dispõe sobre a obrigatoriedade da disponibilização de cadeiras de rodas nos terminais rodoviários para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida no âmbito do município de Formosa, e da outras providências, projeto 012/17, que estabelece critérios para concessão de vagas em creches municipais no âmbito do município de Formosa, e da outras providências. Projeto 013/17, que institui o Estatuto do Parto Humanizado no município de Formosa, e da outras providências. Projeto 014/17, que estabelece critérios para matrículas e rematrículas no município de Formosa, e da outras providências. Projeto 015/17, que dispõe sobre a implantação de medidas de informações à proteção à gestante e parturiente contra a violência obstétrica no município de Formosa, e da outras providências. O projeto 008/17, de autoria do vereador Jurandir de Oliveira e Wene Patrick, que altera a lei 523/035, de 20 de maio de 1972, que institui ou cria a bandeira do município de Formosa, foi retirada a pedido do vereador Jurandir Oliveira. Projeto de resolução 002/17, de autoria do vereador Genedi Ribas, que dispõe sobre a alteração do artigo 56, acrescenta inciso 8º, no artigo 62B, a resolução número 004/08, que institui o regimento interno da Câmara Municipal de Formosa, Estado de Goiás. Projeto 003/17 do vereador Netinho Lacerda, que acrescenta parágrafo único e modifica o artigo 173 da resolução 004/08. De 12 de dezembro de 2008, que institui o regimento interno da Câmara Municipal de Formosa, Estado de Goiás. Projeto de resolução 004/17 do vereador Carlinho da Vila, que cria a Comissão de Esporte e Lazer, modifica e acrescenta dispositivos à resolução número 004/08, que institui o regime interno da Câmara Municipal de Formosa, Estado de Goiás. Projeto 005/17, da vereadora Roberta Brito, que cria a Comissão de Defesa e Promoção dos Direitos das Mulheres. Modifica e acrescenta dispositivo à Resolução 004/08, que institui o Regimento Interno da Câmara Municipal de Formosa, Estado de Goiás. Indicações. Número 231/17, de autoria da Comissão Educação e Saúde e Assistência Social. Número 037, 038, 039, 040, 041 e 042/17 do vereador Nema. Número 046, 047, 048/17 do vereador Netinho Lacerda. Número 118, 119, 147, 148/17 do vereador Bruno Araújo. Número 049, 050, 051, 052, 053, 054/17 do vereador Carlinho da Vila. Número 081, 082, 083, 084, 085, 086/17 do vereador Domingos Filho. Número 001, 002, 003/17 do vereador Mundinho. Número 157, 158, 159, 160, 161, 162/17 do vereador Eduardinho de Paiva. Número 017, 018, 019/17 do vereador Genedi Ribas. Número 079, 096, 097, 098, 099 e 100/17 do vereador Joelso Trovão. Número 175, 176/17 do vereador Jurandir Oliveira. Número 146, 154, 155/17 do vereador Macarrão. Número 120, 121, 156, 181, 225 e 226/17 do vereador professor Rafael. Número 234/17 da vereadora Roberta Brito. Número 232/17 do vereador Wene Patrick. Matérias em discussão e votação única. Requerimento número 002/17, de autoria do vereador Jurandir Oliveira, Wene Patrick, que requer ao senhor Ernesto Guimarães Rolle, prefeito municipal, que seja publicado o hino de Formosa na sua originalidade, conforme oficializada a lei número 530/42, 042-P, de 20 de julho de 1972, que institui ou cria o hino oficial do município de Formosa. Foi aprovado por 15 votos favoráveis e 1 ausência do vereador Mundinho. Moção de pesar, número 002/17, de autoria do plenário, a ser enviada à família enlutada do senhor Joel Pereira de Souza, popularmente conhecido como Joel da Garagem. Foi aprovado por 15 votos favoráveis e 1 ausência do vereador Mundinho. Ordem do dia, não foram incluídas matérias. Tema livre, às 20h35. Oradores inscritos, vereador Luciano Martins, Domingos Filho, N. Patrick, Jurandir Oliveira, Miro Baico, Genedi Ribas, Netinho Lacerda, Eduardinho de Paiva, Carlinho da Vila, professor Rafael, Nema Macarrão, Bruno Araújo, Joel Strovão. Explicação pessoal, não houve manifestações. Áudio e vídeo da sessão disponíveis na ata eletrônica número 001/17, CD e DVD, em anexo no sistema de apoio do processo legislativo, SAPL. Nada mais a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrado o trabalho às 21h28. Fazendo a convocação para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 8 de fevereiro de 2017, no mesmo local e horário. E para constar, eu, Roberta Soares de Brito, primeira secretária, lavrei a presente ata que, depois de lida e ser aprovada, será assinada pelos membros da mesa.
Ata em discussão. Aprovada. Passamos para a tribuna livre. Peço à senhora secretária que faça a leitura do assunto.
Tribuna livre, senhor Jorge Leal Dias. Assunto: documento com reivindicações para a zona rural elaborado pelas associações do Barreiro, Bisnal, Bonito, Santo Antônio dos Alves, Santo Antônio Xavier, São João do Gonçalves e Mandiocal pelo Comafor.
Senhor Jorge, o senhor tem 10 minutos para usar a tribuna livre.
Boa noite a todos e a todas, boa noite público presente, senhores vereadores, senhora vereadora. Eu atualmente sou presidente da Associação Rural de Produtores do Bonito, que fica sediada no distrito do Bezerra, fundada há 28 anos, vai completar agora em março próximo. Mas eu não estou aqui sozinho, eu estou aqui fazendo parte de um grupo de representantes de diversas comunidades do Distrito de Bezerra e dirigentes de suas respectivas associações de produtores. Então eu gostaria de apresentar primeiro o nosso decano, o seu Luciano Pires Martins, quase o mesmo nome do presidente da Câmara, e a esposa dele, Dona Tereza. Boa noite.
Boa noite.
O Vilmar, presidente da Associação de São João e Mandiocal, acompanhado também do vice-presidente, o Hélio Paz da Costa, esposa do Hélio, a Maria Cláudia. Seu Braz, brasileiro, presidente da Associação de Produtores do Bisnal. Muito obrigado. Nós estamos aqui hoje presentes para trazer para os vereadores, vereadora, um documento que foi elaborado coletivamente por 6 entidades associativas. Além dessas que foram nomeadas aqui, também participaram da elaboração desse documento a Associação do Barreiro e a Associação do Assentamento Santo Antônio Xavier e mais a Comafor, que é uma cooperativa recém-criada que está em início de atividade. Esse documento ele foi elaborado a muitas mãos e traz um conjunto de medidas integradas que visam o desenvolvimento sustentável dessas comunidades, basicamente constituídas de agricultores familiares, pequenos e médios produtores. Essas medidas, elas visam, de uma maneira geral, não só aumentar a produção agropecuária, mas principalmente gerar renda e elevar a qualidade de vida desses moradores do campo. Nós temos certeza de que se elas forem aplicadas, e a gente pede aos senhores vereadores que se debrucem sobre elas, nós temos certeza que elas poderão incentivar a produção de alimentos, poderão estimular a permanência dos produtores no campo e evitando, em consequência, o êxodo rural que a gente sabe que tantos problemas traz, né? para as áreas urbanas, não só de Formosa, como dos distritos. Essas medidas, que depois eu vou enunciar, sem entrar em detalhes, naturalmente, elas têm que se transformar em programas, em projetos, em planos de ação, e elas vão necessitar de diversas parcerias. da parceria do Poder Legislativo, do Poder Executivo Municipal, mas também de entidades de desenvolvimento e de governos do Estado e a nível nacional também. Então, quando a gente entrega esses documentos para vocês, e nós estamos fazendo isso reconhecendo, antes de entregar para o Poder Executivo, reconhecendo a importância dessa casa para que essas medidas, de uma maneira geral, né, possam trazer benefícios para todo o município e para sua população. Então, reconhecemos o valor e importância de cada um de vocês e pedimos realmente que vocês considerem esse trabalho que foi feito com muito carinho. Nós debatemos eles com todos os candidatos a prefeito separadamente. Depois dos debates, né, antes das eleições, naturalmente, nós ampliamos os documentos. Então estamos aqui em nome de 7 entidades trazendo essa proposta de medidas. Essas medidas elas foram reunidas em torno de 13 temas básicos. Primeiro, meio ambiente, que sobressai. Nós tivemos problemas sérios no ano passado, principalmente, né, por conta da seca, né, da escassez de água, que é causada não só pela diminuição do volume de chuva, mas também pela destruição de nascentes, supressão de nascentes, de veredas, de córregos, de riachos, de rios. Os rios secaram, alguns atos criminosos foram cometidos, como desvio do curso d'água para irrigação, né, de lavouras. Nós precisamos nos debruçar com seriedade sobre a questão da utilização da água durante a seca. Reconhecemos a importância do agronegócio para o desenvolvimento do município e geração de riquezas, mas ao mesmo tempo em que a gente vê esse avanço do agronegócio, a gente vê também enfraquecimento de diversas comunidades de empreendedores rurais de porte menor, que acabam, por falta de renda, por falta de recursos, acabam abandonando as suas atividades e até mesmo vendendo as suas terras. Então precisamos nos juntar, através dessa casa, discutir com os representantes do agronegócio, estabelecer medidas de recuperação das nascentes e de uso bem controlado, bem pensado sobre o uso das águas durante a seca, principalmente. Irrigação hoje é um dado importante nas lavouras, mas a gente precisa regulamentar isso. Bom, mas voltando aqui ao documento, esse documento traz 13 temas. Meio ambiente foi o prioritário, foi o que sobressaiu nas discussões. A produção agropecuária propriamente dita, com uma série de medidas propostas aqui. Saúde, educação, transporte de passageiros, estradas e pontes, energia elétrica, acesso à internet, ecoturismo rural, patrimônio cultural, artesanato e segurança pública. Como se vê, produtor não vive só de plantar, colher ou produzir leite, e precisa de estradas para isso, naturalmente, precisa de insumos, mas o produtor é como um morador aqui da cidade que necessita de acesso aos benefícios sociais. O produtor precisa ser incluído socialmente através de medidas de apoio para que ele permaneça no campo e obtenha maior renda. Então, dito isso, eu pediria a dona Jennifer, ela está aí? Eu gostaria de fazer a entrega desse documento. Nós trouxemos um exemplar para cada vereador. Pediria que vocês analisassem com atenção. Estamos aqui abertos para discutir, entrar em detalhes, esclarecer. Obrigado, Jennifer. E já anunciar desde já que na segunda-feira nós deveremos, em comissão também, estar com o prefeito, o vice-prefeito e o superintendente de Agricultura e Pecuária para também fazer a entrega desse documento. Muito obrigado a todos pela atenção.
Vereador Miro Bike.
Boa noite a todos, boa noite aos vereadores, presidente, o público presente aqui. Assim, são pessoas que, além de eu conhecer, eu convivo com a maioria desses produtores, os presidentes de associações, e o que o Dodd fala, ele fala com propriedade, porque ele vive no campo, né? Fica um pouco na cidade também, mas ele vive no campo, ele tem a propriedade rural dele, lá no Bonito. E assim, a questão do agronegócio é uma questão muito complicada, porque o Brasil, se o Brasil quisesse se tornar um país de primeiro mundo em 10 anos, era só fazer uma reforma agrária bem feita. Nós ia ser o maior produtor de alimento do mundo. O alimento aqui, nós ia exportar para o mundo inteiro, entendeu? Porque nosso clima aqui é um clima estável. Só que vem as grandes corporações, que também é importante, mas o produtor rural, assim, o pequeno produtor é o que faz a diferença. Eu não tenho dado concreto, mas uma grande produção do Brasil vem do pequeno produtor. Aquele produtor que fica lá na... que tem seu sítio pequeno ali, que cria sua vaca ali, entendeu? E que se ele não for cuidado e não ficar lá, normalmente ele vem para a cidade, e na cidade grande, normalmente ele vai para a favela, né? Por isso, as favelas, os grandes produtores de gado, os grandes produtores de lavoura, de tudo, meio que expulsa os pequenos produtores, e eles vêm para a cidade. Quando eles vêm para a cidade, eles não vêm para o lugar bom na cidade, eles vêm para o lugar ruim. Então, Dodd, assim, eu queria te parabenizar pela iniciativa. Você sabe que nós somos um defensor, conhecemos bem a causa, entendeu? Parabenizar você e todos que estão aqui hoje aqui, e que com certeza pode contar comigo. Que depender de mim, eu estou aí junto com vocês. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado.
Vereador Eduardinho.
Senhor presidente, demais vereadores. É uma satisfação muito grande receber aqui o meu presidente da Associação do Bonito, onde eu sou conselheiro, ao senhor Luziano, que viu eu crescer, né? Não posso nem... Dona Tereza, que a gente conhece de pequeno, o Braz do Bisnal, o Vilmar, meu vizinho de fazenda, né? E Hélio, que é irmão da minha comadre, Analice, que é madrinha do meu filho, Eduardo. Essa casa... Parabenizo os senhores por essa iniciativa, que é muito louvável, e que, acima de tudo, vocês sabem qual é o problema da área rural. Seu Jorge, a equipe que está aqui presente hoje, vem lutando, não é desde hoje, não. Há mais de 15 anos, a associação nossa, né, que tem 28 anos, vem lutando, e tivemos vários programas até, né, que foi pioneiros, né, na nossa Associação do Bonito, e que faltou, vamos dizer, do executivo, uma maior atenção, melhor carinho perante as associações, pois as condições são de pequenos produtores e não tem condições financeiras de bancar alguns programas, que há muito custo e há muito suor dessas associações, trouxe através de Fundação do Banco do Brasil, né, Mater Brasília, coisas que eles conseguiram em Brasília. E a gente está aqui, viu, Jorge, o presidente de todas as associações representando, acima de tudo, também como associado, como vereador, como pessoa, tenho certeza que essa Câmara, e eu estou apostando nisso, que essa Câmara vai fazer a diferença nesse governo, que essa Câmara vai lutar para o pequeno produtor, pelos assentados, pelas pessoas que merecem uma atenção especial. Não que são melhores, mas merecem atenção especiais, porque são produtores, entendeu? Como diz o nosso amigo Miro Bike, sem a produção, sem o pequeno produtor, o gerador de renda, daqui a pouco nós só teremos gente que comigo, igual a Brasília, capital do país que só faz consumir. Trabalhei lá durante 14 anos, a produção lá não dá nem para um terço da população. Formosa e outras cidades em torno são o berço da agricultura, não só orgânica, como agricultura familiar. Vocês estão de parabéns, a casa estará sempre aberta, e como vereador e como companheiro de vocês, estamos à disposição. Muito obrigado.
Obrigado.
Senhor presidente.
Vereador, professor Rafael.
Jorge, eu quero também parabenizá-lo. Eu acompanhei de perto enquanto secretário e fiquei encantado com o trabalho que você realizou lá de educação ambiental com os alunos, que já realiza há anos aí com os alunos. Espero continue realizando. E o que depender da gente aqui, você pode ter certeza, você e os outros presidentes das outras associações, representações aí, pode ter certeza que o professor Rafael estará contigo. E quem sabe, sugestão aí para o presidente, quem sabe um dia a gente fazer uma reunião com vocês, com todos os produtores lá, levar a Câmara, né, de maneira itinerante, realizar uma sessão lá para ouvi-los melhor, para conhecê-los e ter aquele almoço gostoso que você sabe muito bem fazer. Parabéns e sucesso para vocês este ano lá. Obrigado.
Muito obrigado.
Vereador Joelson.
Boa noite aos que se encontram aqui presentes. Quero aqui cumprimentar Jorge e a todos os demais presidentes da associação aí. E falar que eu tenho um conhecimento muito grande na região, porque a minha família, do meu pai e da minha mãe, todos moram lá. Família Vaz, né? Eu acho que tem um primo aí que eu não conhecia ele. É a família Vaz da Costa e a família Vaz Santiago também. Conheço o Jorge, é um homem que sabe conciliar meio ambiente e agricultura. Você está de parabéns e tem meu apoio. Obrigado.
Obrigado.
Vereador Nema.
Jorginho, parabéns pelo trabalho. Você realmente é um guerreiro, né? De muitas datas, né? Os nossos companheiros ali então nem se fala, né? Que vem com você. Seu Luciano, então. Nós começamos, né, Jorge, muitas batalhas antes, não deu certo. Algumas avançaram, outras não deu certo. Mas isso é bom, porque hoje você pode ter certeza que daquela luta toda, você está aqui, eu estou aqui, e eu acredito que tem pessoas também que acreditam nesse projeto, e nós vamos com certeza estar junto nisso aí. Quando você falou do meio ambiente, hoje eu participo da, né, Comissão do Meio Ambiente aqui, a gente vai estar junto. Você conhece a realidade do Praim, por exemplo, né, que está acabando, e outros rios. É uma pena que a festa, né, você disse que não tem como mais continuar. Inclusive os vereadores é bom até ficar sabendo que a festa do Bonito agora deu uma parada, né, Jorge? É bom até você falar o porquê depois pra gente. E também, você falou da energia, ainda existe pequenos produtores dessa classe de vocês, porque hoje a gente tem os assentados e tem os produtores tradicionais, no caso, são vocês. E ainda existe pequenos produtores sem energia. Isso é grave, né, com a situação que a CELG anda hoje, né? Nós estamos aí com esse problema geral, né, questão da energia. E só parabenizar mesmo e dizer que nós estamos juntos, sempre estivemos e vamos estar juntos aí em defesa dos pequenos produtores, para o que der e vier.
Obrigado.
Vereador Domingos Filhos.
Senhor presidente, novos colegas, quero aqui parabenizar o Jorge mais uma vez, que já vem fazendo essa luta há muitos anos e a gente vê que nunca recebeu êxito. Infelizmente, a gente observa o Jorge, é um dos membros do Fórum Ambiental de Formosa, e a gente vê, no período que a gente está aqui, ele vem fazendo várias lutas, tentando resolver alguma coisa, mas não resolveu nada ainda, né, Jorge? A política brasileira hoje, ela está dentro da corrupção, e a gente vê que a cada dia que se passa, vai ficando pior. Hoje mesmo, indo para Goiânia, vi uma matéria a respeito do ministro da China, que foi executado, né, por corrupção. Eu acho que se chegasse em todos os países a pena de morte para o político corrupto, eu acho que ia melhorar muito. Então a gente vê, a gente participa, eu, desde o primeiro ano, você sabe que eu sou companheiro seu da festa do Bonito, estou lá trabalhando junto com você, seu Luciano, dona Tereza, é vizinho do meu pai também, ajuda muito lá, a gente conhece o Hélio também, um grande lutador que sempre está tentando levar melhorias para a comunidade, Mas, infelizmente, a gente vê que nós lutamos muito junto, pedimos muito e não recebemos nada. Fiz algumas denúncias junto ao Ministério de Meio Ambiente, você sabe disso. Tem vários crimes ambientais que nós protocolamos também juntamente, né, nosso conforme, e sempre reunido, fazendo alguns debates, embates, para tentar resgatar alguma coisa para o meio ambiente do nosso município, pelo menos do nosso município, e tentando fazer, né, aquele sistema de educação, levando as pessoas para ter consciência do meio ambiente, não fazer o crime ambiental. A gente vê sua luta, a gente vê a luta do fora, a gente vê a luta dos produtores e dos pequenos produtores também da sua região, né, da onde eu faço parte também, que eu nasci ali no Urucuia, meu pai mora lá até hoje, certo? Ali no Santo Antônio dos Alves, ao lado do seu Luciano, certo? E a gente fica triste saber que, às vezes, duas conversas resolvem uma situação, mas, infelizmente, tem várias pessoas que, quando ele vê o momento, ele quer aparecer simplesmente no momento. Depois que passou o momento, é igual a chuva com o sol, né? As nuvens subcarrega, aí descarrega, depois vem o sol, acaba com tudo. Então, a gente vê essa situação porque nós estamos precisando de pessoas interessadas que queiram realmente ter interesse, dar atenção para a população, tentar fazer o melhor para a população, não pegar e aproveitar da principal hora e depois abandonar o barco a hora que vê ele furado. Mas é isso aí, você está de parabéns, o pessoal também está de parabéns, Luciano ali, pessoa maravilhosa também que faz uma festa ali todo ano na Associação do Santo Antônio dos Alves, Dona Tereza também, o Hélio, que é uma pessoa também que trabalha muito na região, a gente vê os outros também que veio com vocês, mas é isso aí, eu acho que agora é uma nova Câmara, é hora de unir, é hora de pedir, é hora de buscar, é hora de trabalhar, e é hora de assumir a responsabilidade de fazer o melhor, não só para as associações de lá, mas para o município de Formosa. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado.
Vereador Netinho.
Eu quero dar uma boa noite a todos aqui presentes, parabenizar o Jorge, cumprimentar também o Tenente Coronel Moura, com sua presença aqui. Eu quero falar para você... Eu acompanho o seu trabalho também. Eu também sou produtor rural, lá de Santa Rosa. Eu sofro na pele o que vocês sofrem também. Eu pedi uma luz para todos em 2004. Até hoje não fui atendido. Eu estou correndo atrás disso. Há duas semanas eu fui em Goiânia, não só pela minha, por todas que estão paradas. Então, o que eu quero falar para o senhor, pela conversa de todos aqui, que todos estão com você também. Pode contar com todos os vereadores aqui presentes. Que precisar de mim, pode contar comigo, viu?
Obrigado.
Eu também quero agradecer o Jorge, Jorginho, lutador ali do distrito, agradecer o Luciano, meu xará, presidente da Santo Antônio, da Associação Santo Antônio dos Alves, o Braz, ali do Bisnal, Vilmar, meu amigo, né, todos ali do distrito do Bezerra, e para quem não sabe dizer que eu nasci naquele distrito, né, conheço toda aquela região, e dizer que o distrito do Bezerra ali é o maior produtor aqui de Formosa, né, Jorginho? Tanto o pequeno produtor, o médio e o grande, está todo ali no distrito do Bezerra. Então, a gente tem que ter um carinho especial para aquele distrito. É um distrito produtivo e tem vocês ali que contribuem muito para o desenvolvimento daquela região e trazer os alimentos aqui para a cidade. Obrigado, Jorge.
Eu que agradeço.
Gostaria de consultar o plenário a possibilidade do Tenente Coronel Moura utilizar o tribuna livre. 10 minutos. Não haver manifestação, aprovado. Eu quero agradecer a presença do Coronel Moura e já convidar para participar da... da tribuna livre. 10 minutos, viu, coronel?
Bem, boa noite a todos, o público aqui presente. Cumprimento a mesa diretora do Poder Legislativo Municipal, na pessoa do seu presidente, Luziano Martins. Cumprimento os demais vereadores, na pessoa do vereador Macarrão e vereador Mundim. Nós estamos no início do ano, 2017, uma nova legislatura. E eu retornei para Formosa há aproximadamente 20 dias. Como renovou bastante o Legislativo, eu pedi a oportunidade para me dirigir a vocês para me apresentar aos novos. Na verdade, não são novos, porque eu conheço quase todos e tinha relacionamento profissional com quase todos, porque a maioria de vocês exercia uma atividade no governo anterior. Nós estivemos à frente do comando do Batalhão da Polícia Militar por 3 anos e 4 meses. E fomos designados para poder assumir o comando da Polícia Militar na cidade de Pirinópolis, o 37 Batalhão. Ficamos em Pirinópolis por 55 dias e novamente recebemos a determinação do comando da instituição, a determinação do governo, para retornar à cidade de Formosa e continuar dirigindo ou conduzindo os destinos da Polícia Militar aqui nesse município. Eu confesso aos senhores que acreditava que a minha missão já estava cumprida, mas como bom soldado tem que cumprir as ordens emanadas do escalão superior. E aqui estamos novamente. E eu espero contar com todos os senhores e a senhora vereadora para poder nos auxiliar na difícil e árdua tarefa de fazer segurança pública. Segurança pública envolve fatores... grandes fatores, diferentes fatores, alheio à gestão da Polícia Militar ou da Polícia Civil ou do Corpo de Bombeiros ou da Agência Prisional. Então, as unidades afetam a Secretaria Estadual de Segurança Pública. Ok, muito obrigado. Então, nós precisamos de parceria. Nós precisamos de parceria. A minha gestão são 4 municípios, Formosa, Cabeceiras, Vila Boa e Flores de Goiás, e nós sabemos que nos 4 municípios nós temos necessidades, e são várias necessidades, inclusive na minha pasta. E eu preciso que vocês entendam as nossas dificuldades, que vocês nos procurem para poder nós resolvermos os problemas pontuais. Eu preciso que os senhores me procurem para poder sugestionar ações de melhoria para a segurança pública no nosso município de Formosa. Eu tenho certeza que todos vocês têm possibilidade e capacidade de nos auxiliar nessa difícil tarefa. Nós temos, além da cidade de Formosa, com mais de 110 mil habitantes, nós temos 3 distritos, todos eles carentes de segurança pública e todos eles carentes de efetivo policial. Nós temos o Bezerra com a sua peculiaridade e que nós tínhamos um policiamento até razoável que... por medida de decisão nossa, nós tivemos que remanejar alguma coisa, mas já estou conversando com o presidente da Câmara, o Luziano, para a gente fazer uma melhoria no posto policial, para também dar uma condições de trabalho e qualidade de vida para os profissionais da segurança. Então, logo nós conseguimos resolver essa problemática das condições de trabalho para o policial, os policiais que ali ficam, com certeza nós vamos tentar retornar de maneira integral o policiamento lá. Que é bom que os senhores, vereadores e vereadora, e também a comunidade saibam que quando chove lá no Bezerra, o posto policial dentro dele chove mais do que lá de fora. Então nós não podemos exigir nem cobrar do meu efetivo policial se nós não oferecemos condições de trabalho para eles. Então a decisão tomada lá no Bezerra em específico foi para que nós melhoramos as condições de trabalho dos policiais. Então logo nós resolvemos essa parte, com certeza o Bezerra será atendido da maneira que o distrito merece. Com relação a JK e Santa Rosa, nós também temos dificuldade. O JK nós temos um policiamento dia sim, dia não, e eu sei que é pouco, mas por enquanto nós não podemos melhorar além disso. Santa Rosa estava 100% paralisado, quem estava atendendo Santa Rosa era o policiamento do JK. Mas, já atendendo a demanda do vereador Netinho, a partir de sexta-feira próxima, agora nós já teremos duas equipes de policiais atendendo também no Santa Rosa, dia sim, dia não. Ou seja, no contraturno do JK. Santa Rosa vai atender JK e JK atender Santa Rosa. As dificuldades aqui na cidade são grandes, mas nós estamos aí contando com o apoio do colegiado do GGIM, inclusive hoje nós tivemos uma reunião, tem um trabalho muito bonito que está sendo dirigido e executado pela IFG, e eu acredito que num futuro muito próximo isso será falado pelo Poder Executivo, pelo Prefeito Municipal, mas num futuro muito próximo nós teremos resultado desse trabalho do colegiado que está sendo desenvolvido lá no GGIM. Então, as demandas são muito grandes de segurança pública, e a minha sala, o meu comando, o meu gabinete está de portas abertas para todos da população que tenham interesse de fazer sugestões. E eu já não estou aceitando mais simplesmente crítica por crítica. Eu respondi essa semana a um amigo meu que faz parte da imprensa aqui da cidade, regional, e respondi com dureza. Porque simplesmente jogar pedras e não apresentar alguma solução ou alguma sugestão, nós não vamos aceitar mais. E os senhores têm que saber também que não é só a Polícia Militar a única instituição encarregada de segurança pública. Tem outras instituições aí. E a qualquer hora do dia ou da noite que vocês ligarem no 190, a PM está aí para atendê-los. Bem ou mal, mas nós estamos aí 24 horas por dia. E se nós pararmos, podem ter certeza que a cidade transforma num caos. A exemplo, prestem atenção lá no Espírito Santo. Então, podem contar comigo, todos vocês serão tratados com a distinção que os senhores e a senhora merecem. E eu estarei lá também para recebê-los, para ouvi-los e para tentarmos juntos resolver os problemas da segurança pública aqui no nosso município de Formosa. Muito obrigado a todos.
Vereador Mundim.
Senhor presidente, nobres colegas, público presente, quero aqui parabenizar o Tenente Coronel Moura pelo retorno a essa cidade, onde fala que o bom filho a casa retorna. Eu acho que naquela ocasião, quando a gente tentou fazer as negociadas para que realmente o major, que era major e agora é Tenente Coronel, não saísse da cidade de Formosa, porque nós sabíamos que a dificuldade de arranjar pessoas qualificadas igual o Tenente Coronel Moura para estar aqui no comando da cidade de Formosa é difícil. O exemplo foi que praticamente ninguém quis vir para cá. O Coronel teve que sair de Pirinópolis e vir para a cidade de Formosa. Quem está ganhando com isso é a cidade de Formosa, Coronel Moura. Sabe da sua vibração, sabe do seu trabalho, seu comprometimento com a Polícia Militar do Estado de Goiás, principalmente na cidade de Formosa. Sabe conduzir os trabalhos dessa corporação, sabe conduzir o trabalho não só da nossa cidade, mas da zona rural, dos distritos. Mas tenha certeza que muitas coisas no comando do senhor vai melhorar. Nós na teve a infelicidade de 2 anos atrás perder 60 policiais militares, que com aquele desfecho do governador acabou cortando 60 policiais, e assim o senhor não deu conta de conduzir os trabalhos. Mesmo em Quirinópolis, tanto gostar da cidade de Formosa, estava com os olhares aqui na cidade de Formosa ajudando no comando aqui. Quero era parabenizar mesmo pelo trabalho que o senhor fez aqui em Formosa, fez no estado de Goiás, poucos dias lá em Quirinópolis, e que vai fazer a diferença aqui em Formosa. Já pensou que se nós tivéssemos hoje a nossa família próximo do Espírito Santo, ninguém merece o que está acontecendo lá. Então, Formosa depende muito, não é só da Polícia Militar, não, da Polícia Civil, Corpo Bombeiro faz sua parte, e nós como cidadão, porque a segurança é um dever do Estado, do município, da União e também do cidadão. Não é só, não se faz segurança pública só com os órgãos, não. Porque tem muitas pessoas que às vezes acontece um crime,
na hora que chega, não tem coragem de ser uma testemunha. Eu quero até relatar, nesses últimos 15 dias, ajudei na apreensão de 2 bandidos na região do Setor Sul e Jardim América. E não vou me calar, porque da situação que as famílias, não só de Formosa, mas do Estado, está passando, mas nós também tem a culpa, tem que mostrar a cara. Porque senão os bandidos, da agora para frente, vai tomar conta das casas. Se nós não fazer a parceria que realmente tem que fazer com a Polícia Militar, com a Polícia Civil e com o Corpo Bombeiro. Nós temos que fazer, sim, a nossa parte, se nós quiser uma segurança de qualidade. Então, para não aumentar muito, porque tem mais orador, quero aqui mesmo agradecer por o senhor ter retornado à cidade de Formosa. E pode contar com o vereador Mundinho, que estou à disposição da Polícia Militar aqui em Formosa. Muito obrigado, senhor presidente.
Muito obrigado, vereador.
Vereador Netinho.
Eu queria te agradecer, Bora, pelo pedido que eu fiz. Fui atendido em parte, mas eu sei que a boa vontade que você teve foi muita. Através da conversa que a gente teve, eu fui lá em Goiânia para poder tentar te ajudar. Informa o seguinte, eu sei que você é ótimo, aqui para mim nunca teve um igual a você. Só que se tiver um efetivo maior, você pode ser melhor ainda. Você concorda comigo, pelo que você me falou, que está faltando efetivo? Eu fui lá em Goiânia, pedi o efetivo para o secretário interino lá. Não sei se vai ser atendido, mas eu fui. Pedi o efetivo, porque você falou que não dava para atender todo mundo, porque não tinha efetivo. Não foi isso que você me falou? Então, por isso que eu fui lá, pedi o efetivo. Formosa, o povo fala assim, tá ruim. Aí o outro fala, tá bom, mas quanto melhor, pra gente melhor, né? Que nem você falou lá, que tá querendo, estava em nono lugar, tá querendo ir pra 22, não foi isso que vocês falaram pra gente lá? Que eu tô, e por isso que eu fui correr atrás do efetivo pra poder te ajudar e ajudar a nós também, né? Porque se te ajudar, tá ajudando a gente também. É só isso. Muito obrigado, viu, mano?
Ok.
Vereador Macarrão.
Presidente, novo vereador, público de presente, queria cumprimentar, parabenizar o retorno do coronel Moura. E quem ganhou foi nós com o retorno do coronel, porque o governador não ia escolher qualquer coronel para levar para a cidade da mulher dele, ele queria o melhor. E quem, vereador Mundim, quando escutou, trouxeram outros comandantes para cá, nós não aceitamos, porque trazer os comandantes que vêm para cá, não ia substituir. Por isso que a gente brigamos para trazer o coronel Moura de volta, porque a gente sabemos da competência dele. Seja bem-vindo, coronel Moura. Nós estamos, eu sei que todos os vereadores que estão aqui para ajudar o senhor, e o senhor está fazendo a diferença. O senhor está sendo o melhor aqui para Formosa. Amanhã, presidente, eu, como presidente do partido, o vereador Mundim, que é membro do PP, nós vamos sair 5 horas da manhã junto com o coronel Moura, uma reunião com o secretário de segurança, com o comandante-geral, que vamos, se Deus quiser, trazer viatura para Formosa e ser efetivo. Eu, o vereador o Mundim, e o coronel Moura e o Couto. Estamos saindo 5 horas da manhã. Muito obrigado. São minhas palavras. 5 horas da manhã amanhã.
Vereador Jurandir.
Cumprimento nosso presidente, demais pares vereadores, nosso público presente, cumprimento também nosso orador, coronel Moura, cumprimentando pelo desempenho das suas funções. Estivemos na legislatura anterior, tivemos a oportunidade de tê-lo aqui já em outras tribunas, fazendo a explanação dos seus trabalhos. Coronel Moura tem que ser parabenizado, porque com pouco faz muito. A gente tem visto o desdobramento dos seus trabalhos, coronel. A gente tem que parabenizar, não só especificamente em Formosa, mas nas cidades que estão submissas ao seu comando. E a gente está aí para somar forças com o senhor. Sei, enxergamos, que o desenvolver da segurança não é fácil. O senhor, quero parabenizar, sim, pelo reconhecimento das limitações que tem, mas também ser muito sincero e verdadeiro em chamar a responsabilidade para as outras instituições que são também responsáveis pela segurança. até mesmo a própria família, né, que tem o seu papel fundamental, mas as outras instituições propriamente ditas. E ficamos felizes, sim, com o retorno do senhor. É, sabemos que ninguém é insubstituível, mas dentro de um consenso de diretiva do governo, né, da gestão, ter retornado o senhor, eu parabenizo, sim, ao nosso governo, e recebemos o senhor, sim, com muito bom grado, porque o senhor fez por onde é conquistar essa confiança, não só das personalidades públicas de Formosa, mas, acredito, da própria população. E a gente parabeniza o senhor por isso. E nos colocamos também à disposição para somar, não só como legislador, não só como pessoa pública, mas como cidadão da nossa cidade, como empresário da nossa cidade, como servidor público, que somos também aqui na nossa cidade, para no que nos couber estar somando com o senhor para melhorar a nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente.
Muito obrigado, vereador.
Sou Luciano, que o regimento não permite. O senhor pode... Falou, obrigado, mas está cedo, Luciano. Vereador Joelson.
Boa noite, Tenente Coronel Moura. Queria fazer umas perguntinhas para o senhor, porque nós somos mais cobrados na saúde, segurança e educação. Eu queria saber o número efetivo de Formosa hoje, né, e quantos estão operando. É a minha primeira duas perguntas. O número efetivo aproximadamente, ou, né?
O meu batalhão tem um efetivo de 235 homens para atender os quatro municípios. Aqui em Formosa eu tenho média de 150 homens em Formosa, no município de Formosa. Aí você tem que avaliar, vereador, que desses 150 homens, nós temos um 12avos de férias todos os meses, okay. Nós temos policiais com dispensa médica, com restrição médica, e nós temos policiais... com afastado por licença especial, e alguns 5 ou 7% em atividade administrativa.
Ok. E qual é o planejamento para a Formosa em 2017 da Polícia Preventiva, que é o trabalho da Polícia Militar, é prevenir o crime, né?
Nós temos alguns indicadores que nós temos que cumprir uma meta de redução de criminalidade. Esses indicadores são... predeterminados pela Secretaria de Segurança Pública. São 7 indicadores. Não sei se vou me lembrar de todos, mas vamos lá. Homicídio, roubo à residência, roubo de veículo, latrocínio, estupro. Está faltando 2 aí que eu não me recordo com precisão, mas são 7 indicadores no total que nós temos a obrigação de reduzir trimestralmente 8% daquilo que aconteceu no trimestre do ano anterior. Por exemplo, no primeiro trimestre do ano passado, se aconteceram 20 homicídios, eu tenho que reduzir 8% nesse trimestre atual desse ano. E temos 5 metas de aumento de produtividade, nós chamamos de proatividade. Apreensão de armas, recuperação de veículo roubado, foragido recuperado e 2 outros também que eu não me recordo aqui agora. Então, nós trabalhamos inicialmente... para cumprirem essas metas. Como são planejadas as nossas ações? Nós planejamos as ações trimestralmente, porque a aferição da Secretaria de Segurança Pública em Goiânia, com todos os comandantes do Estado e todos os delegados responsáveis por esse planejamento, essa aferição é feita trimestralmente. Então, nós planejamos as nossas ações trimestralmente, todo início de trimestre, e executamos as nossas operações planejadas de 5 em 5 dias. Por que nós executamos de 5 em 5 dias? Para não cair no esquecimento. Se nós planejarmos para executar durante o trimestre inteiro, acaba que a gente não executa nada, né? Então, nós temos um planejamento trimestral, mas de execução semanal, menos que semanal. E o que é feito? Qual que é o planejamento? Nós temos o que nós chamamos de zona quente de criminalidade. O que é isso? Nós temos mapeado estatisticamente daquelas ocorrências que são registradas pela população. Por isso é importante que a população registre todos os casos, porque senão não gera estatística. E nós trabalhamos atacando o setor, o horário e o dia da semana. Nós temos controlado Os setores mais problemáticos de Formosa são os maiores. Formosinha, em primeiro lugar. O centro, em segundo lugar. E em terceiro lugar, o setor nordeste. E aí nós temos uma verba disponibilizada pelo governo do estado para pagar o policial para trabalhar na hora de folga. Então essa verba a gente aplica nesses três setores e no horário do maior índice de criminalidade. Qual o horário de maior índice de criminalidade? Das 12 às 0 horas. Então as nossas escalas extras na hora de folga é aplicada das 12 às 0 horas. Então é mais ou menos por aí que é feito o nosso planejamento.
Da parte.
Só finalizar. Uma outra pergunta aqui. Com a saída da PF, da Polícia Federal, com isso de roubo de carro em Formosa cresceu muito, isso é natural. Sobre a saída de Formosa, um policiamento mais ostensivo na saída de Formosa, para evitar isso, o que é que você me fala
sobre isso? Eu não acredito o índice de furto e roubo à saída da Polícia Federal. Com todo o respeito que eu tenho à Polícia Rodoviária Federal, eu acho que é uma instituição importantíssima e que faz um trabalho brilhante. Mas eu não creio que o aumento, que também não é tão grande, os dados não apontam tão esse acréscimo ascendente, essa linha ascendente, estatisticamente falando, tão grande, eu não acredito que seja com a saída do posto da Polícia Rodoviária Federal. É importantíssimo se ele tivesse permanecido ali, que era parceiro que nós tínhamos. Eu sou muito questionado a respeito dos dois postos policiais que tinham aqui na entrada da cidade. Um na entrada sul da cidade e aqui o outro na saída para Brasilinha. E eu também estou fazendo gestão, apesar de que é um método que a polícia considera ultrapassado de posto policial. Porque o posto policial precisa de cuidado, precisa de alguém para cuidar do posto. E hoje, como o efetivo é reduzido, nós precisamos de dar uma característica de maneabilidade maior do que o policial parado lá dentro do posto. Então, se eu montar um posto policial lá e outro lá, só eu vou precisar de 8 policiais para ficarem no posto. E o resultado efetivo desses 8 policiais, estatisticamente falando e na prática para a Polícia Militar, não é interessante, porque ele não vai atender a população. E outra coisa, não tem mais, depois de criado o Parque Lago, nós temos várias outras ruas que dá acesso à BR. Não adianta nós fecharmos ali e fecharmos lá na saída de Planaltina e pensarmos que a cidade está fechada. Não é verdade isso. Essa máxima não é verdadeira, porque nós não conseguimos fechar a BR. Apesar de que todo roubo que acontece aqui, a primeira coisa que nós fazemos é mandar uma viatura ali para a ponte, na saída sul, para poder ver se não atravessa para Brasília. Mas essa máxima não é verdadeira. Agora, eu sei que gera uma sensação de segurança, porque a população, na cabeça, acha que está mais seguro. Então, nós estamos trabalhando, eu tinha feito na gestão anterior, um pedido para que o posto policial ali da saída de Planaltina fosse asfaltado a sua área de atuação da polícia. Porque lá hoje, se for lá agora, o policial atola no barro. Se for na poeira, o policial não aguenta a poeira quando o carro parar. E eu sou um gestor que eu exijo que nós oferecemos qualidade de condições de trabalho para o meu policial. Não adianta jogar o policial de qualquer jeito e querer exigir dele o resultado, porque o resultado não virá. Então nós precisamos, e já conversei com o superintendente atual da garagem, das máquinas, que está lá à disposição. Já pintei o posto, não vou colocar as cores que identifica como da PM, se não tiver o trabalho para me oferecer condições de trabalho para o meu policial. Se nós fizermos ali o que necessita, com certeza, pelo menos aquele primeiro, nós vamos retornar. O da saída sul, eu estou numa conversa com um empresário da cidade, que tem interesse por ali também na região, para ver se ele vai fazer um investimento para a gente melhorar aquele posto e retornar o policiamento para lá.
Muito obrigado, Pacheco. Eu perguntei, porque isso que o povo mais pergunta, não é para o senhor esclarecer. Muito obrigado. Não dá.
Vereador Miro Baik. Tenente Coronel, boa noite. E eu queria te parabenizar, primeiro, pela sua humildade de vir aqui. Como se diz, porque podia ficar só no gabinete, né? Mas não, tem a humildade de vir aqui e explicar a situação da Polícia Militar para nós que estamos aqui. Porque, igual o senhor falou, a responsabilidade não é só da PM. Nós também somos responsáveis. Aquele dia lá na OAB, alguns vereadores não estavam, aquilo ali para mim foi uma aula. Eu achei muito interessante a importância de um pedido de um vereador pedir para trocar uma lâmpada. Aquilo ali realmente diminui a criminalidade, assim, absurdamente. Entendeu? Eu fico muito feliz por saber que o senhor é uma pessoa humilde, que está aqui junto com nós, que com certeza, nós de mão dada, a coisa vai andar. E vai facilitar, porque é o nome nosso que está aí, né? Então, a gente precisa cuidar da instituição Câmara Municipal e da instituição Polícia Militar. Eu fico muito feliz por saber que o senhor é uma pessoa, assim, visionária. Obrigado, viu?
Muito obrigado, vereador.
Vereador Genedi.
Senhor presidente, nobres colegas, nosso público aqui, Tenente Coronel Moura, a gente sabe hoje, Tenente, o que tanto assola o Brasil, que estão tentando fazer uma baderna. Todos sabem aqui até onde o policial pode ir. É muito, muito amarrado com nossos direitos humanos, com nossas leis, mas quem for refém desses indivíduos, nada tem a ver com direitos humanos. Eu presenciei domingo a sua ação ali, Tenente, na Zero Hora. Na praça eu não vi, mas na Zero Hora eu vi. E fico feliz de você estar junto com a tropa, incentivando a tropa, que a tropa precisa do líder e precisa de alguém incentivar. Eu acho que não tem negócio de filho de fulano, irmão de ciclano ou amigo do vereador. Se está errado, tem que ser cumprido. Se está aprontando alguma coisa da rua, nossa cidade precisa colocar a ordem. Chega de baderna, né, Tenente? E não dá para amenizar, gente. A gente já estudou junto com a Brasgrãos, lá na Serra Bonita, foram solicitadas blitz. Blitz, eu acho que em locais estratégicos é importante, nem que seja 10, 15 minutos. Mas o que foi feito aqui continua, Moura. Tem o nosso apoio, e se um dia vir a repressão, que os vereadores que estão aqui agora parabenizando, que também elogiam. Não, nós estamos juntos. Se a imprensa bater, peraí, o que você quer? Você quer uma cidade com respeito, uma cidade que tenha a lei, ou você quer a baderna? Então, nessa parte, o tenente pode voltar aqui e falar, pô, os caras estão me batendo, e agora quem elogiou, ninguém agradece. Aí é muito fácil falar aqui, depois não pode agradecer e parabenizar e estar junto com a pessoa. Tenente, só para finalizar, o que foi feito aqui na praça? Já foi conversado com o prefeito para tornar uma praça familiar ou pode, vão continuar deixando virar aquela baderna aqui, tenente? Porque se a tropa falar, não, aqui não tem som automotivo, que não é admissível, alguém chegar numa rede social e falar, não tem onde se divertir. Espera aí, se divertir, tudo tem limite. Mas a baderna que estava aqui, não é, aquilo ali não é diversão. A gente vê várias pessoas, meninadinha menor, e a gente, muitos aqui têm filhos também. E a meninadinha de menor está bebendo mais que gente grande. Fora os usos de drogas, entorpecentes, em locais aqui que você acha que pode chegar tranquilo. Num poço, num mercado, num restaurantezinho, só de fachada. Então, tem que cuidar. E tem que parabenizar, sim, tenente. E tem que estar na hora de que você precisar de ajuda, os vereadores estão juntos também. Para elogiar e estar junto. Que vem o Ministério Público, vem o juiz, ó, encostou a mão no menino, puxou a orelha dele, empurrou ou falou mal do cidadão. Pera aí. E quando a polícia vai abordar, ele nunca sabe se a pessoa, não é porque a pessoa esteja bem vestida que você é um bom caráter. Ele tem que chegar duro, que é o serviço deles. E outra coisa, eu nunca vi arma ser feita para brincar. Acho que no momento que o adversário vai puxar, ele não vai ter dó de policial. Eu acho que o policial, toda vez que puxa, nossa senhora, olha o coitadinho ali, olha o que aconteceu com ele, um menino tão bom que era, depois que foi, né? Mas não sabe o que esse menininho bom fez esses anos aqui passados. Obrigado, coronel.
Eu passei os 55 dias e durante a minha saída aconteceu um homicídio aqui do lado da Selg. E depois do meu retorno aconteceu um segundo. Ou seja, em menos de 60 dias nós tivemos dois homicídios aqui na Praça Central. Praça esta que está instalado o poder executivo da cidade e o poder legislativo da cidade. Nós não podemos admitir. Eu confesso que nos últimos 3 anos e meio da minha gestão, nos 3 anos e 4 meses que aqui fiquei, nós tomamos algumas decisões e algumas medidas junto com a Guarda Municipal para fazer a praça tranquila. Mas uma época ficou boa, a Prefeitura teve algumas decisões também de cultura, de algumas ações aí para poder amenizar a situação e as coisas melhoraram. Aí depois o trem ficou abandonado de vez e fato é que nós, quando eu digo eu, como gestor da segurança, parte da segurança, os senhores como membros do Poder Legislativo, o prefeito como chefe do Poder Executivo, a população, nós não podemos aceitar, na verdade nós não poderíamos aceitar homicídio em lugar nenhum. Mas não conseguimos controlar tudo. Agora na Praça Central não dá, né? Não dá. Então a praça será cuidada com todo carinho por parte da Polícia Militar. Eu confesso para vocês que não falei desse assunto específico com o prefeito municipal, não falei. É iniciativa minha própria. Eu fiquei envergonhado quando eu vi a matéria na rede social, especificamente pelo meu amigo Jander, falando que a praça tinha tornado uma carnificina. Eu sei que isso não é verdade, contanto há um pouco de exagero nessa informação dele, mas é verdadeiro que nós não podemos aceitar a Praça Central, onde estão instalados os poderes da cidade, onde mora a maioria dos fundadores da cidade, em volta aí moram as pessoas de 60, 70, 80 anos, virar o que está virando. Eu vou cuidar. Agora, eu já pedi apoio para o comandante da Guarda Municipal. Se ele vai me ajudar ou não, e eu creio que vai... Mas, de qualquer forma, a partir de domingo passado, todo final de semana terá operação aqui na praça, terá operação na Avenida 6, nós vamos acabar aquela baderna da Avenida 6. E eu estou também meio preocupado com o Laguinho, nós precisamos também de controlar o Laguinho. Eu dei uma entrevista para o jornal Lance Goiás e eu falei, esses três pontos centrais da cidade, que é cartão postal da nossa cidade, tem que cuidar. E eu vou cuidar com muito carinho, com muito zelo. A praça vai voltar a ser frequentada pelas pessoas de bem, pelas famílias, pelos jovens, mas os jovens que quiserem vir para se divertirem, não para badernar. Pode ter certeza que nós vamos cuidar dessa praça.
Vereador professor Rafael.
Senhor presidente, nobres colegas, público presente, eu também quero parabenizar, tenente coronel Moura, pelo seu trabalho e reconhecer todo o empenho que o senhor já fez pela cidade de Formosa. Fui testemunha, enquanto secretário de Educação, na parte preventiva com o PROERD, como aconteceu, né? Foi muito bom trabalhar e conhecer o trabalho da Polícia Militar junto às crianças do município. Sabemos de vários problemas. Fiz até naquela ocasião uma declaração de uma intolerância a certas situações que a gente estava tendo nas escolas, principalmente no período noturno, e principalmente nas escolas do campo, onde houve aí uma... Chamamos o Ministério Público, chamamos todo o Corpo de Bombeiros, chamamos todo mundo envolvido na parte de segurança. Eu chamei e naquele momento eu senti a preocupação de vocês e... para somar esforço. Então, eu quero aqui, para não me alongar, eu queria sugerir ao senhor também que nos chamasse com mais frequência, que nós pudéssemos conversar com mais frequência, para que nós possamos estar sempre entendendo das ações, buscando parcerias e nos colocando aqui à disposição, né? Sabemos que a nossa contribuição nem sempre, mas é importante a gente estar junto com vocês, entendendo a problemática da cidade, dando sugestões, porque a gente tem aí a penetração dentro do município em vários segmentos, onde a gente pode também solicitar. E eu sei que o senhor é muito acessível, né? Eu lembro quando eu o conheci pessoalmente, a primeira coisa que o senhor fez, o senhor deu o telefone, me liga se precisar, e aí eu tive a oportunidade, liguei, o senhor me respondeu. Então, isso é importante para nós, essa acessibilidade. Eu sei que o senhor é muito próximo da população, muito próximo do meio político. E parabenizar e sucesso na sua retomada ao trabalho de Formosa. Não teria nome melhor, porque o senhor conhece o problema de Formosa. Bom trabalho.
Muito obrigado, vereador. É uma preocupação muito grande que nós temos com a comunidade escolar, que é a sua área, né? Nós temos um problema muito grande, já está recorrente, de pessoas tentando traficar ou traficando nas portas das escolas. E nós temos a determinação que as viaturas... Porque a cidade, não sei se o senhor sabe, a cidade é dividida em 8 setores. E cada setor eu tenho uma viatura. Eu tenho média de 8 a 10 viaturas todos os dias de serviço na cidade de Formosa. Inclusive, proporcionalmente, é um dos melhores efetivos. Nós não estamos 100% bem, mas também não estamos nós não somos o luxo, mas também não somos o lixo, né? Nós estamos mediando aí. Então, eu tenho uma preocupação muito grande. Essas viaturas têm a determinação de fazer as visitas escolares na parte da manhã, na parte da tarde, à noite, porque nós temos que cuidar. Porque é com educação, no meu entendimento, que nós vamos melhorar esse país. É resultado para daqui 10 anos, 15 anos, mas é para cuidar do jovenzinho de hoje, para serem bons homens no futuro. Então, nós estamos aí tentando, nesse sentido também, ajudar de alguma forma. O projeto Proerd tem uma dificuldade muito grande e eu preciso de um apoio da Prefeitura. Eu já documentei o Executivo solicitando apoio. Eu quero até agradecer aqui a última formatura que nós fizemos, o senhor era secretário, o Jurandir nos emprestou a igreja, foi 1.200 e poucos alunos. Eu acho também que é importante o projeto, só que nós precisamos do apoio do Executivo. Por exemplo, aquelas camisetas que são doadas para os alunos. A PM não tem verba disponível para isso. Então, a prefeitura entra. Na época, o senhor que foi quem comprou para nós. E nós temos alguns prêmios que é doado para os alunos que são campeões nas redações. Nós não temos dinheiro para isso. Aí entra a população, as empresas. Mas eu tenho dificuldade, eu sozinho lá fazer esse pedido para os empresários. Então, de repente, o apoio de nós todos, nós continuamos com o projeto, que eu também entendo que é um projeto bom.
Vereador Duartinho.
Boa noite, presidente, tenente coronel Moura. Satisfação muito grande estar aqui hoje na Câmara e ver a sua presença de volta, Formosa. Conhecemos o seu trabalho, a sua honradez, a sua dedicação ao nosso município nesses 4 anos que você esteve aqui. Chegamos a trabalhar junto em alguns momentos. Deus sabe o que faz, entendeu? E Deus fez, trouxe você de volta. Porque você fez um excelente trabalho e significa que Deus disse para você que você ainda não terminou, você vai realizar muito mais para Formosa. Meus parabéns, estamos aqui à disposição, né, a minha humilde pessoa, acho que toda a Câmara, e como disse o nosso vereador, nós estamos aqui para servir a comunidade, nós somos eleitos para isso. E o que tiver ao nosso alcance, igual você falou aí, vamos unir, igual o nosso amigo Macarrão acabou de falar, amanhã nós vamos 5 horas da manhã, eu não posso porque eu tenho audiência com o pessoal do Ministério da Educação amanhã com o prefeito municipal às 3 horas, senão eu estaria junto com vocês. A gente tem o nosso representante, que é do PSD, né, que é o Vilmar Rocha, e o nosso deputado federal, entendeu, que já entrei em contato com eles, e a gente quer somar força com o PP, que é o PSD, para ajudar o comando, até, né, de banco de horas, essa parte toda, que a gente sabe que é uma luta sua, que você perdeu, contingente que você perdeu, a gente sabe. Eu sei que você tem feito, como diz, um milagre aqui dentro de Formosa, mas o ser humano é aquele negócio, quanto mais tem, mais quer. Se a gente for em outras cidades olhar o caos que está em outra cidade, dívida, sujeira, policiamento de péssima qualidade, nós temos que agradecer a Deus. Muito obrigado e volte sempre, a casa é sua e eu vou te cutucar lá. E se puder ajudar, vou te ajudar.
Ok, muito obrigado. E fazer justiça também, presidente, com o Eduardinho, que o Eduardinho também representa ali uma parcela da população do distrito do Bezerra, ele também está me cutucando lá, não é só o senhor não, ele também está lá fazendo os pedidos dele para poder nós retornarmos o mais rápido lá o policiamento integral lá no distrito que os senhores representam.
Uma parte, senhor presidente? Não tem a parte.
É o que eu tenho que falar ainda.
Você já falou? Vereador Bruno? O senhor já usou a palavra?
Não.
Então, está com a palavra, vereador Domingos Filho.
Boa noite, comandante. Ontem, aqui na Câmara, abordei essa situação, até lembrei do senhor ontem. A gente vê que a Polícia Militar, junto com a Polícia Civil, ela trabalha muito bem. Infelizmente, a gente vê situações, não só dentro da nossa cidade, mas a gente observa, no estado de Goiás, hoje mesmo, estava indo para Goiânia e ouvi que Alexânia, dentro do estado de Goiás, é a cidade que mais tem violência contra mulheres. Né? Então, a gente fica triste de ver a situação, porque a gente tem filhos também, e a gente sabe a realidade da história. Então, o que acontece hoje? Eu acredito na polícia. Eu acredito muito na polícia. Eu não fico cutucando o senhor, não fico ligando para o senhor, não fico lá aborrecendo o senhor, porque eu acredito no trabalho do senhor. Assim como acreditei no coronel Abigail, no Ricardo Rocha, que fez um grande trabalho, até o próprio Isaías fez um grande trabalho dentro da nossa cidade. Só que hoje é o seguinte, o bandido, ele vai preso. E rapidamente ele está em casa. Quantas vezes eu vi a polícia fazendo, abordando um indivíduo e dando voz de prisão, levando até o CIOPS. Lá no CIOPS ele vai preso, passa uma semana, ele sai. De quem que é a culpa? É da polícia militar? É da polícia civil? Eu acho que não. Eu acho que as leis do nosso país, que não são leis adequadas. Hoje eu falei aqui a respeito do ministro que foi morto na China, certo? Porque era corrupto. Então eu acho que nós temos que ter umas leis mais brandas, umas leis mais fortes, certo? Porque não tem como o senhor desempenhar um grande trabalho junto à sociedade. É um trabalho que o senhor faz igual ontem, mesmo eu falei aqui a respeito, o senhor é um grande piloto. A grande mega operação que o senhor fez aqui, eu vi de perto, a gente fica até emocionado, parece um filme, né? Quando a gente vê, saber que é um piloto de Formosa, que está ali naquela, pilotando aquela aeronave, a gente emociona. Meu menino mesmo ficou doido, falou, pai, mas é ele mesmo? E eu falei, é. Toda hora o povo nos apé, é ele mesmo. Então a gente fica emocionado de saber que nós temos um piloto. Tivemos também o Major Ricardo Mendes, né, que foi um dos grandes pilotos, era igual o senhor, humilde igual o senhor também, sempre estava junto com nós. Mas o efetivo do senhor é pequeno. Aí a gente fala, o governo do estado de Goiás, agora mesmo, há duas semanas, teve um concurso, né? Parece que o MP já entrou querendo derrubar, não sei, queria até perguntar para o senhor a respeito desse concurso. Porque muitas pessoas têm um sonho. Muitos querem ser policial. Ah, mas o policial ele vai correr risco. Não, mas ele quer ser. Então a gente vê que hoje o efetivo de Formosa é pequeno. Tenho certeza que o senhor tem vontade de aumentar o efetivo, de colocar os homens na rua, mas infelizmente não tem condição. Não tem condição porque o efetivo é pequeno. Aí cabe o quê? Hoje mesmo em Goiânia eu fiz um pedido junto a presidência da Câmara, quero até já colocar em mãos para vocês, aqui para os vereadores, nobres colegas, me perdoa falar a vocês, nobres colegas, certo? Estou pedindo, nós temos nosso grande amigo aqui, que é um dos grandes líderes que nós respeita também, que a segurança pública de Formosa faz parte dele, o Macarrão, certo? A gente respeita muito o Macarrão, porque além de ter muitas ideias, ele traz muito recurso em questão da segurança pública para o nosso município. Então, a gente tem que falar. Hoje, estava lá e deixei junto, protocolei lá na presidência, pedindo a respeito também de novas viaturas. A gente fica satisfeito de ver o CPT nas ruas da cidade de Formosa. São homens que põem e impõem muito respeito à sociedade. Aonde aqueles homens chegam, quando estaciona aquela viatura, a gente vê que quem estiver ali cometendo algum delito, logo, logo ele vai sair devagarzinho, até rastejando pelo chão, mas ele sai dali ou ele vai ser preso. Porque a gente vê que a polícia trabalha. Só que a gente tem um grande respeito pelo CPT e quero até pedir para o senhor respeitar eles mais ainda do que eles merecem ter respeito. Porque são homens que realmente mostram o seu desempenho dentro da sociedade, respeitando as crianças, os idosos, e bandido com eles é na grade, é na chave. Só que acontece essa situação, era o que eu ia perguntar para o senhor. Por que que acontece isso? Vocês prendem e eles vão para a rua.
Eu não tinha ainda me dirigido ao senhor diretamente, porque eu sabia que o senhor ia manifestar, porque ontem na minha ausência o senhor manifestou, hoje na minha presença com certeza o senhor ia ratificar o apoio à minha gestão e o apoio à Polícia Militar. Os senhores não saibam o tanto que eu fico feliz quando eu ouço de uma autoridade falar, eu acredito na Polícia Militar. É isso que nós precisamos levar para a população. A população precisa de acreditar na Polícia Militar. Nós somos bons, nós somos idealistas, nós não temos direito à greve, nós não temos horário de trabalho, tudo que o servidor comum civil tem, nós não temos. E nós trabalhamos dioturnamente. Aonde tem um tiroteio que todos correm, a polícia militar com a pistola na mão ou na cintura, ou um fuzil na mão, parte para cima do tiroteio, para pegar quem está atirando, ou para confrontar, se necessário for. Quando explode um caixa eletrônico aí em determinada cidade, todo mundo corre. A polícia vai para lá com duas viaturas, com quatro. Eu canso de mandar daqui apoio de madrugada, meu telefone toca 3, 4 horas da manhã, pedindo apoio lá em Alto Paraíso, só esse ano foi 3 vezes. E a polícia entra aqui, 4 malucos dentro de uma viatura e sai daqui lá, é 160, 180 por hora, para chegar o mais rápido possível, para defender a população. Então, quando eu ouço de uma autoridade, eu confio, eu acredito na polícia militar, é energia, é combustível, para que eu produza mais, para que eu trabalhe mais para todos vocês. Porque é isso que precisa nesse país. Nós precisamos de acreditar nos bons. E a polícia faz parte dos bons, do jeito que vocês são os bons. Da sociedade, da comunidade. Então, vereador, muito obrigado. Eu sei que ontem o senhor levantou a voz em minha defesa. Nós passamos por inúmeras dificuldades, eu sei disso. O governador, na medida do possível, a gente não sabe como que é a gestão do Estado, que é uma coisa muito grande, mas na medida do possível ele tem ações firmes, duras. O secretário... O vice-governador, que foi secretário por 1 ano e pouco, são ações duras, efetivas no combate à criminalidade, e agora voltou a ser só o vice-governador, deixou a secretaria, tem programas, e me entristece a nossa querida cidade de Formosa. Eu sou cidadão formosense, porque recebi um título de cidadão formosense. A nossa querida cidade de Formosa é a 8ª cidade em impacto na criminalidade do nosso estado. Nós temos que tirar a Formosa desse ranking horroroso. Mas para tirar a Formosa desse ranking horroroso, nós precisamos do apoio de todos, da força de todos. E precisa de vocês acreditarem. Nós temos que fazer a população acreditar, confiar nas instituições de segurança. Nós temos aí uma meia dúzia de pessoas más, tem em todo lugar. Tem em todo lugar, tem na saúde, tem na educação, tem na política, que tem gente preso aí, está provado que tem na política, mas nós somos bons, eu sou bom, o meu efetivo é bom, os meninos trabalham, o CPT nem se fala, são os melhores. Agora eu coloquei lá o Pacheco, acho que a maioria dos senhores conhece, foi promovido agora, tenente Pacheco, está um veneno. Hoje, por exemplo, a equipe dele já apreendeu 2 armas de fogo. Então, o nosso efetivo é bom, o nosso pessoal é bom, e a população precisa acreditar e ombrear conosco essa difícil tarefa de fazer segurança pública. Não é fácil, não. Se fosse fácil, todo mundo já tinha resolvido. Com relação ao concurso, houve uma decisão em segundo grau, paralisando uma etapa do concurso, mas depois a juíza renovou a sua decisão, o concurso continua as suas etapas, e eu espero que ele realmente aconteça. Está tendo uma dificuldade, porque foi criada uma categoria de policial de terceira classe. Esse terceira classe é aquele que começa só estudando, o cara passa quase um ano só em banco de escola. O governador entendeu que o colegiado dele entendeu que esses meninos que vão só estudar é como se fosse uma bolsa estudo. Eles não estarão efetivamente nas ruas trabalhando, estarão estudando, recebendo um pouquinho menos. E isso é o que está sendo questionado. Mas é um concurso para 2.500 homens, é importante. Nós precisamos desses 2.500 homens no Estado. E Formosa será contemplado com 80. Nós vamos formar 80. Vão ficar todos informados? Nós sabemos que não vão, porque nós vamos formar para Formosa e Planaltina. Mas se ficar 40, é melhor receber 40 do que não receber nada. Então nós precisamos de fortalecer. Esse concurso é importante. As coisas vão melhorar. Paulatinamente as coisas vão melhorar, com certeza vão melhorar. Nós estamos passando por uma crise muito grande, de todos os gêneros, né? Crise ética, crise moral, crise política, crise financeira, todos os gêneros. Mas esse é ciclo. Hoje nós estamos no ciclo da dificuldade, amanhã a bola gira e nós melhoramos. A segurança também é da mesma forma. Mas os senhores podem ter certeza, o que não falta da Polícia Militar, da minha pessoa como gestor e dos meus 234 policiais militares, é boa vontade de servir o povo que nós temos a obrigação de servir. São policiais militares abnegados e dispostos a doar a sua vida, se necessário for, em prol da segurança da população. Muito obrigado, vereador, pelas palavras de ontem, pela minha defesa, vereador Macarrão. O Netinho eu já atendi ele para ele ficar um pouquinho mais calmo e me ajudar também. Porque para de me bater, eu sou do povo, gosto de atender o povo. E nós estamos lá de portas abertas. Eu quero conversar muito mais, professor Rafael. Quero conversar muito mais, nós conversamos muito durante a gestão, quando o senhor era secretário, hoje o senhor como membro do Poder Legislativo, eu quero conversar com os senhores, eu quero ouvir os senhores, eu vou vir aqui fazer visita, mas os senhores também, por gentileza, vão no quartel, é a casa do povo, portão aberto, vai lá, conversa com meus policiais, vamos lá, leva a sugestão, eu sei que tem N coisas que a gente não sabe. Eu, por exemplo, não sabia da associação que o amigo apresentou, que o Jorge apresentou. Eu nem sabia que ela existia. De repente, até auxiliei de alguma forma, né, com o policiamento, mas nem sabia. Então, eu preciso de manifestação de todos os senhores. Nós vamos fazer, com certeza. Eu creio nisso. Vereador Jurandir, eu creio nisso. Nós vamos fazer uma Formosa melhor para todos nós. Minha mulher tá lá em casa essa hora. Minha filha, ela precisa ter tranquilidade. Minha mulher vai levar minha filha na escola, precisa ter tranquilidade. É questão de honra nossa fazer uma Formosa melhor para todos nós. Podem contar comigo. E eu espero contar com todos os senhores.
Vereadora Roberta.
Bem, eu só quero agradecer ao senhor pela grande parceria que o senhor tem tido junto à DEAM no combate à violência doméstica do nosso município. Parceria essa qual que tem tido grandes resultados, né? A própria doutora delegada Fernanda Lima, ela sempre fala que se não fosse a PM, ela não teria o trabalho expressivo que ela tem na nossa cidade de Formosa. E eu, como a única representante das mulheres aqui de Formosa, aqui nessa Casa de Leis, né, quero agradecer e nos sentimos mais segura por saber que a PM tem cuidado tão bem dessa parte, dessa violência doméstica que a gente tem aqui, vive no nosso município. Muito obrigada.
Ok, é um caso também que hoje nós discutimos. O ano de 2016, nós tivemos 25 estupros de vulneráveis aqui na nossa cidade. Esse número é escandaloso. É horrível. Nós temos que acabar com essas estatísticas ruins. A doutora Fernanda é uma delegada visionária, trabalha dia e noite em prol da defesa das mulheres. E eu estou pensando em criar ainda esse semestre uma equipe que nós denominamos de viatura, que é da Maria da Penha, que é só para trabalhar nos casos da Maria da Penha. E é um pedido da doutora Fernanda. E eu quero ver se eu consigo organizar para criar, que é para fazer o apoio, para dar o apoio. Porque a doutora Fernanda é muito bem intencionada, mas também é limitada pela falta de efetivo, falta de pessoal. E eu vou tentar ainda mais auxiliar, porque eu sei que nós temos que diminuir essa violência doméstica, e principalmente contra as mulheres, né? Que na maioria dos casos a violência doméstica é contra as mulheres. Realmente nós temos que sair desses dados ruins, nós temos que ver Formosa num dado bom. A cidade mais visitada do estado, por exemplo, por causa do Salto de Itiquira, que é a beleza natural que nós temos, nós não estamos vendo Formosa na estatística boa, na estatística bonita. Nós temos que sair desse ranking de estatística ruim. E podem contar com a PM nesse sentido.
Tenente Coronel, eu quero parabenizar por o grande trabalho que vem fazendo em frente da Polícia Militar e dizer para o senhor que o projeto já está quase pronto, vai chegar ali quase 60 mil. Eu vou ter que conversar com meu nobre colega ali, o vereador, ajuda, ali os fazendeiros, ali, o empresário, porque eu só não dou conta. E quer dizer para o senhor que eu já sou parceiro da polícia há mais de 15 anos ali do distrito. Ali tem o café da manhã, almoço, janta, lanche. Ali é uma parceria. Tem internet. Aquela pequena reforma ali, eu ajudei também naquela pequena reforma. É porque as coisas são difíceis. É crise, mas vai sair um bom posto ali, né? Nós vamos fazer uma grande reforma ali e eu acredito que vai voltar em breve para lá. E que o distrito Bezerra é um distrito ali com mais de 3 mil habitantes, né? E agora a duplicação vai chegar até o distrito Bezerra e é um distrito que está de crescimento. Eu quero que o senhor olhe com carinho essa situação do distrito. Era isso, muito obrigado por fazer parte e usar o tema livre.
Ok, eu agradeço o senhor, presidente, pela oportunidade. Para mim foi importante esclarecer alguma coisa para os senhores. Estou de portas abertas, eu acho que me apresentei para aqueles que eu não tinha oportunidade, que eu não tive a oportunidade de conhecer. E estou à disposição para qualquer questionamento, eu não escondo nada. Mesmo porque é uma determinação do secretário, a determinação do comandante já não esconder nada. Nós tratamos os números com muita franqueza e com muita clareza para a gente buscar sempre tentar resolver os problemas. Então, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pela atenção de todos os vereadores. Estamos às ordens lá no comando da 6º Batalhão. Boa noite a todos.
Peço à senhora secretária que faça a leitura dos projetos legislativos.
Pela ordem,
vereador Enia.
Eu gostaria de pedir, conforme o regimento, para ser apreciado pelos nobres colegas, um requerimento em relação à binatural. Gostaria de fazer a leitura e pedir que Vossa Senhoria colocasse em apreciação por voto.
Consulta aí o plenário.
Depois, após a leitura, para saber se podemos caminhá-la ou não. Estou dando entrada no requerimento ao prefeito municipal sobre uma questão da binatural. Eu gostaria de ler que fosse colocada a apreciação dos colegas para que eles pudessem aprovar ou não, conforme o regimento que diz que a gente pode fazer o requerimento verbal na sessão ordinária.
Eu peço à senhora secretária que faça a leitura. Está todos os vereadores de acordo? O requerimento? Põe em votação? Discussão? Peço à senhora secretária que faça a leitura do requerimento.
Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência, ouvido o plenário e satisfeitas as exigências regimentais, requerer ao senhor Ernesto Roller, prefeito de Formosa, o alvará de licença da empresa Bionatural de Formosa, Goiás, no exercício do vigente mandato. Justificativa. Devido à grande reclamação da comunidade pelo grande prejuízo que a empresa vem causando aos moradores daquela região, tivemos informação que a documentação dessa empresa se encontra irregular. Vereador N. Patrick.
Em discussão, requerimento.
Senhor presidente.
Vereador N.
Na verdade, o que está acontecendo lá no Parque Lago, com a binatural, é desumano. Não sei se algum vereador mora lá, mas quem passa lá e está por lá está vendo que de ontem para hoje ninguém aguenta nem ficar lá nas imediações, de tanta sujeira, fedentina, falta de asseio dentro da produção deles e perigo de explosão e de tudo quanto é sorte de acidentes por causa do óleo que está sendo derramado junto com o esgoto. Nós passamos 4 anos nessa casa aqui e acaba que a casa apanhou muito porque essa casa passou 4 anos aqui propondo ações ao prefeito municipal passado e ele não tomou conhecimento, não quis nem tomar conhecimento, não nos deu ouvido. E não podemos cair nesse erro porque a população está cobrando dessa casa. Vocês podem ver que são vários pedidos, são várias manifestações de populares em redes sociais, em mensagens privadas para a gente, em comentários, na rádio. E a gente precisa dar essa resposta. Existe uma conversa de que até março eles podem fazer um ajuste, que tem uma conduta que pode ser ajustada até março, etc, etc. Eu não vi documento nenhum. Na minha mão não chegou nada. Então eu gostaria que chegasse, senhor presidente, essa casa, essa documentação dos alvarás, o que falta, o que está acordado em ajuste, não é falar, é aqui, no papel, na mão, para que a partir desse passo, nós podemos tomar as atitudes necessárias. A primeira é deles fazerem ter o compromisso com a sociedade de resolver o que tá lá para todo mundo ver que está um absurdo, está um caos. A segunda é do próprio Ministério Público, da Justiça e da gente mover ações para obrigá-los a fazer. E em terceiro caso, mesmo em prejuízo dos empregos e divisas de impostos, fechar. Porque uma coisa é você ter emprego e cuidar dos empregos e dos impostos. Outra coisa é você colocar a população de parte da cidade em risco de vida. Igual as pessoas estão lá no Parque Lago. Nós só vamos, uma vez explodiu um tanque e matou 5 pessoas. Né? Porque, graças a Deus, só matou 5 pessoas. Porque da forma que está lá, pode explodir e matar uma comunidade de um bairro todo. Então, nesse sentido, eu gostaria de pedir os colegas que votassem e aprovassem, para a gente analisar esses documentos e ver, sentar com diálogo com eles, a princípio, para tentar resolver, se não tomar as atitudes emergenciais necessárias. Obrigado.
Senhor presidente, na verdade, o Enner, vereador, você está pedindo o requerimento para a Câmara, presidente, para ser encaminhado a documentação.
Prefeitura encaminhar para a gente os alvarás expedidos pelo município do funcionamento dela.
Isso é, vereadores, para a gente ter noção o quanto é importante o plano diretor. Quando você fala em construir um setor de indústria ao lado das casas. Ali não era problema, só que foi criado o problema depois que chegou as casinhas. Então, esse é um problema sério que a gente ia enfrentar aqui em Formosa, em 3 setores, setor 1, setor 2, setor 3, setor indústria. Então, quando eles chegaram aqui e conseguiram a alvará de construção, eles estavam corretos.
Passe, vereador.
Pois não.
Com certeza, eles estavam corretos. Só tem duas considerações. A primeira é que hoje tem gente, infelizmente, hoje tem gente lá do lado, né? A gente precisa priorizar as pessoas. E a segunda, que mesmo se não tivesse ninguém lá, os procedimentos sanitários estão totalmente fora do padrão. Mesmo se não tivesse ninguém lá na região.
Esse tem que ser cobrado. Esse sim. Esse tem que ser exigido e autuado também, quando se necessário for.
Continua em discussão.
Senhor presidente, o que o Enner falou aí, ele tem propriedade no que ele está falando, e assim, é porque na realidade aquela empresa ali tem tempo, né, o Enner, que tá, a situação está daquele jeito, né, não é coisa da agora não, e aquilo lá é um absurdo. Nós não podemos aceitar de maneira nenhuma. Igual o Genedi falou, a questão do plano diretor é a coisa principal de uma cidade, porque o camarada chega para construir um prédio em qualquer lugar, não pode, tem que ter uma orientação. O plano diretor tem que estar lá claramente falando que pode ou que não pode. Entendeu? Então eu acho que a gente tem que atentar para isso aí, que Formosa é uma cidade que vai fazer 173 anos, quase 2 séculos de história, entendeu? E não ter um plano diretor também é um absurdo. Eu acho que nós temos que atentar bastante para isso aí. Entendeu? Só isso.
Senhor presidente.
Vereador Nema.
A respeito a esse ofício, eu vejo, o Enem, uma questão seguinte. Eles não iam funcionar, igual o Júnior disse, sem os alvarás pedidos pela prefeitura. Agora, eu acho que a questão lá é uma questão, na minha opinião, eu vejo que é uma questão de fiscalização mesmo, questão de meio ambiente, aonde teria que autuar esse povo, onde eles teriam que pagar multa ou, igual você falou, de repente fechar. Porque, com certeza, eles estão lá legalmente funcionando. Agora, a forma que eles estão funcionando é que a gente teria que fiscalizar.
Uma parte, vereador.
Pode falar.
É porque, assim, que eles estão legalmente funcionando, a olhos vistos, não estão. Né? Eles estão funcionando realmente fora da lei. Tanto na produção dos resíduos, né? Tanto no respeito ao meio ambiente, ao espaço físico do bairro. Isso é olhos nus que eles estão fugindo às regras dos alvarás, das licenças que eles têm. Então a gente precisa saber quais são as licenças que eles têm, quais estão renovadas. E se tem alguma que não está em dia? Porque a partir do momento que a gente vê o que eles podem produzir lá, nós vamos falar assim, isso aqui não pode estar sendo feito. Então, na verdade, é porque existe muita conversa, e a gente nunca viu nada no papel. A partir do momento que a gente vê no papel, e aí o Genedi falou uma coisa importantíssima, que o plano diretor é o que vai dar a lei. Foi construído lá, não tinha nada, não tinha casa, lá era um setor de indústria. Né? E aí, assim, não tinha alvará para funcionar, não existia licença da prefeitura para vender lote lá para as pessoas morarem. Se naquela época as pessoas tivessem aqui dessa casa pedido, não, mas cadê ali o habite-se? Aí não tinha acontecido isso. Então a gente pode fazer, a gente pode ser ator dessa solução agora, a casa. Porque só quem apanha, gente, não adianta, é os 17 aqui. Ninguém sabe colocar a culpa, ninguém mais não, é só na gente. Porque realmente nós somos fiscal da população mesmo, eles não podem, eles não têm a oportunidade que a gente tem de estar aqui fazendo essa defesa, eles estão certos mesmo, a gente tem que atuar em defesa deles, ser os promotores deles.
Eu penso que a gente tem que, porque, igual foi dito, o pessoal chegou, eles já estavam, né? Aí faltou o bendito, né, plano diretor. Aí é uma situação, ou seja, se ele estiver legal, olha para você ver, se eles estiverem legais na questão, a população vai sofrer do mesmo jeito. Isso vai caber uma ação, de repente, nossa mesmo, uma fiscalização e provocar alguma coisa contrária a esse povo, ou que eles mudem ou que fechem, qualquer coisa, mas que a população, independente se eles estejam bem, correto ou não, ali a população vai sofrer. Ali eu conheço, tem amigos ali demais, entendeu? Até parentes tem lá. Entendeu? Ali o sofrimento é grande. Então, independente se ele estiver bem ou não, aquela empresa ali, eu acho que está no local errado para aquele povo ali, entendeu? Muito próximo àquele povo ali. Não adianta. É uma opinião.
Vereador Xurandi.
Boa noite novamente, senhor presidente, novos colegas. Binatural é um assunto, vamos dizer, recorrente. Na legislatura passada, como o vereador Wenner manifestou, realmente a gente teve em várias ocasiões à tona em voga o assunto binatural. Em especial, acontece nesse período chuvoso. Hoje mesmo eu vi um vídeo rodando aí nas redes sociais, em que daquele cano ali de acho que uns 300 milímetros, né, de tantas polegadas, né, jorrando ali realmente uma água assim absurda, creio que resultado naquele momento da chuva torrencial, talvez de ontem, né? Mas em momentos também distintos a gente vê ali publicado em especial pelo Veronilto, também jorrando água mesmo em períodos que não são chuvosos. Então há assuntos ali realmente que a gente precisa esclarecer. Na legislatura passada chegamos a promover audiência pública, onde o vereador Wenner participou, o vereador Mundinho participou, o vereador Domingos também esteve presente, oportunizando a população manifestar, oportunizando a empresa manifestar, oportunizando a outras entidades públicas também manifestar. Mas, assim, realmente há essa contradição. Quem chegou primeiro, né? Então, há todo esse contexto. Mas eu quero parabenizar o vereador Wenner, que eu acho que é pertinente a empresa se manifestar, em princípio, com relação à sua regularidade funcional. Isso aí é primordial. Agora, os ajustes, uma vez, né, aprovado pelos entes, uma vez aprovado pelos órgãos ambientais, com as devidas licenças, né, a adequação com a população que está ali em volta, aí realmente tem que se buscar uma correlação aí de existência mais plausível, né? Confortável, eu digo, nunca vai ser estando ela onde ela está. A permissividade ocorreu quando? Não cabe que a gente fazer esse julgamento de mérito agora, até porque a expansão do Parque Lago ali já está. Talvez pudesse ter se evitado em momento oportuno lá atrás. Cabe também ressaltar aqui a observação do vereador Genedim, muito pertinente. Talvez na elaboração de um plano que se aproxima aí, que teremos a responsabilidade de encaminhar, caberá novamente permitir um setor residencial no meio de um distrito agroindustrial? Cinturão Verde talvez resolva? Então, caberá a nós também encaminharmos este assunto. Então, isso que acontece com a binatural já que sirva de reflexão para o que teremos que arguir aí em momento, creio eu, que breve, pela necessidade que temos do nosso município, que hoje nem plano diretor temos, né? O absurdo que se é, na atualidade, nem plano diretor temos. Mas, com certeza, o requerimento, vereador Wynne, é pertinente,
Eu acho que a empresa tem que se manifestar, ela não tem que ser punida indevidamente, né? Porque é todo um contexto até histórico, mas se manifestar sim e apresentar a sua regularidade. Obrigado, senhor presidente.
Porque hoje a gente sabe, com licença, presidente, a gente sabe que o desemprego assola o nosso município. Hoje eu não tenho ideia, Wendel, quanto emprego direto a empresa está obtendo e nem qual é a arrecadação do município pela extração do óleo aqui, que esse óleo aqui, para ser distribuído para uma Petrobras,
uma parte
acho que tem que estar legal. Não, eu tô, é, desconheço
é
daí,
Wendel. Porque é questão de que nada justifica tirar o direito do outro, a moradia, a paz, nada.
Não, né? eu entendo.
Então, nesse sentido, a gente sabe que, em último caso, extremo, é um prejuízo para a cidade de emprego e de... Mas o direito de um vai valer até onde está o direito do outro, né? E, sim, assim, já houve uma regularização... O Parque Lago já é um setor regularizado. Os moradores lá já têm o direito de estarem lá. Eu creio que, pelo que acompanhei desses 4 anos que eu tive aqui, se a Binatural tiver um pouquinho, não é muito não, é um pouco de boa vontade, eu consegue faço. Resolver a situação. É porque vai ter uns gastos, mas são algumas coisas que eles precisam fazer para poder evitar o que está acontecendo. Então, acredito que se eles quiserem, vai resolver. Mas se não houver dessa casa aqui, que nós, que somos defensores do Parque Lago, né, os 17 que defendem o Parque Lago, se não houver aqui do representante, do morador do Parque Lago, uma ação para poder forçar a Binatural a fazer isso, não são outras pessoas que vão fazer. Né? Ninguém vai fazer se não for nós aqui.
Não, está correto, Enio. Eu acho que, além dessa, nós vamos ter que fazer uma ação em cima da Saneago, de tanto esgoto estourando a rua aqui e prejudicando as casas, o mau cheiro e a contaminação que tem na nossa cidade devido aos esgotos.
Vereador Carlinho da Vila.
Senhor presidente, nobres colegas, reforçando o que o Enio Patrick está falando, a empresa foi notificada dia 16/1/2017, ela deu uma resposta sobre isso, que é um absurdo, uma vergonha, porque furar um poço artesiano, aí depois jorrou água, desculpa que nenhuma criança de 10 anos concordaria com isso. Está em documentos, agradeço ao Ian, que hoje encaminhei para ele respondeu. E dia 7, ontem, foi notificada novamente, fazendo mais uma vistoria mais aprofundada e descobrindo mais irregularidades. Né? Então, essa empresa vem empurrando com a barriga. E isso vem já chegando à microbacia da Lagoa Feia. Já está se tornando crime ambiental. Então, por fazer parte não da comissão ambiental, eu tomei essa iniciativa e passei para os novos colegas essa preocupação minha, reforçando esse requerimento seu.
Vereador Joelson.
Uma boa noite a todos. Eu acompanhei aqui uma audiência com o Fórum do Meio Ambiente e vi o representante da Binatural, que foi cobrado. Né? Agora, eu acho que não interessa quem nasceu primeiro, foi ovo ou a galinha. Estão falando de vida, de seres humanos que moram ali. A Câmara tem que tomar providência rápido. Viu? Urgente. Obrigado.
Senhor presidente.
Vereador Rafael.
Salvo engano, Enner, Carlinho, me tira uma dúvida aí. Parece que ela já foi penalizada algumas vezes, não é isso?
A parte, vereador, ela foi penalizada, só que as penas que foram propostas são penas irrisórias, né? Tipo assim, pagar uma multa de 100 e poucos reais, aí você rescindir pagar de 400 e pouco, não sei se o valor é esse, mas na época foi dessa forma, né? Então, assim, a gente acabou sabendo que lá, isso a gente já sabe, que existem algumas irregularidades nessas documentações que podem gerar outras multas dessas, mas pode gerar um processo dessa casa também para que seja consertado, reformado.
Independente do valor, a questão, só para deixar claro, registrado aí, é a questão de reincidência. Então, é uma medida mais dura para ser tomada, exigir o cumprimento efetivo da lei que exige aí, né, em função da sua reincidência. Obrigado.
Vereador Seguinho.
Boa noite, senhor presidente, colegas. A Binatural hoje não atinge somente a Parque Lago, não. A Formosinha é muito afetada. Eu moro na Formosinha há 30 anos e estamos sofrendo muito com essa Binatural. É insuportável. Obrigado, meus colegas.
Requerimento em votação. Peço à secretária que faça recolhimento dos votos.
como vota o vereador Miro Bike?
Voto sim.
Ceguinho?
Voto sim.
Bruno Araújo?
Caminhando meu voto, eu acho justíssimo o requerimento. Voto sim.
Vereador Domingos?
Sim.
Vereador Netinho?
Sim.
Vereador Macarrão?
Voto sim.
Vereador Wene Patrick?
Voto sim.
Vereador Eduardinho?
Voto sim.
Vereador Joel Strovão?
Justificando meu voto, eu estive lá ontem, acompanhei tudo de perto. Voto sim.
Vereador Professor Rafael?
Sim.
Vereador Mundim?
Voto sim.
Vereador Carlin?
Voto sim.
Vereadora Roberta, vota sim. Vereador Nema?
Sim.
Vereador Jurandir?
Sim.
Requerimento aprovado por unanimidade. Peço à senhora secretária que faça a leitura dos projetos do Legislativo.
Projeto de resolução, vereador Bruno Araújo, projeto de resolução número 006/17, modifica a redação do artigo 56, inciso 5º do artigo 61 da resolução número 004/08, que institui o regimento interno da Câmara Municipal de Formosa, Estado de Goiás. Vereadora Roberta Brito, projeto de resolução número 001/17, modifica artigos da resolução número 004/08, regimento interno da Câmara Municipal de Formosa.
Peço à senhora secretária que encaminhe os projetos às comissões competentes. Peço à senhora secretária que faça leitura das indicações.
Indicações. Solicita ao excelentíssimo senhor Ernesto Guimarães Roller, prefeito municipal. Vereador Nema, indicação número 043/17, asfaltar a rua 18 até o lote 8 do bairro Rosa Maria. Indicação número 044/17, providenciar a limpeza da rua 22, quadra 6, bairro Parque da Colina. Indicação número 045/17, construir quebra-mola na rua 2 e 12 do bairro Lagoa dos Santos. Indicação número 227/17, providenciar a cobertura da quadra de esporte, escola municipal, isolada, Fazenda Palmeiras. Indicação número 246/17, construir ponte na Fazenda Maria Ângela, depois do assentamento Vale da Esperança. Indicação número 247/17, construir ponte de concreto na PA Florinda. Vereador Netinho Lacerda, indicação número 149/17, realizar operação tapa-buraco no distrito de Santa Rosa, município de Formosa, Goiás. Indicação número 150/17, providenciar multidão de limpeza no distrito de Santa Rosa, município de Formosa, Goiás. Indicação número 152/17, efetuar manutenção no sistema de iluminação pública do distrito de Santa Rosa, município de Formosa, Goiás. Vereador Carlinho da Vila, indicação número 055/17, realizar a operação tapa-buraco em toda a extensão da Avenida D no bairro Jardim Oliveira. Indicação número 056/17, realizar a operação tapa-buraco em toda a extensão da Avenida C no bairro Jardim Oliveira. Indicação número 057/17, realizar a operação tapa-buraco na rua 11, esquina com a rua 18, no bairro Jardim Oliveira. Indicação número 058/17, realizar a operação tapa-buraco em toda a extensão da Avenida Circular no bairro Jardim Oliveira. Indicação número 059/17, realizar a operação tapa-buraco em toda a rua Manuel Onofre Lira, próximo ao Colégio Militar. Indicação número 060/17, realizar a operação tapa-buraco em toda a via 1 do setor sul. Vereador Domingos Filho, indicação número 080/17, fazer operação tapa-buraco na rua Travessa Industrial, próximo à Binatural. Indicação número 087/17, fazer limpeza na rua 6, no setor Nordeste. Indicação número 088/17, fazer limpeza na rua 7, no setor Nordeste. Indicação número 089/17, fazer limpeza na rua 10, no setor Nordeste. Indicação número
8.
Isso, desculpa. Indicação número 090/17, fazer limpeza na rua 10, setor Nordeste. Indicação número 091/17, fazer limpeza na rua 21, setor Nordeste. Vereador Mundim. Indicação número 004/17. Fazer operação tapa-buraco na Rua México, no bairro Jardim das Américas. Indicação número 005/17. Fazer pavimentação asfáltica nas ruas 10, 11, 12 e 13, setor sul. Indicação número 006/17. Fazer recapeamento asfáltico na Avenida da Rifânia, no bairro Abreu. Vereador Eduardinho de Paiva. Indicação número 163/17. Providenciar recuperação dos campos de futebol do Parque Vila Verde e Parque da Colina. Indicação número 165/17. Realizar recapeamento em toda a extensão na Avenida Ivone Saad e Avenida Laguinho do Vovô, nos dois sentidos dessa avenida. Indicação 66/17. Providenciar recapeamento de toda a extensão na Avenida Central Parque Lago, Avenida da Escola Valdo de Miranda de Paiva, nos dois sentidos dessa avenida. Indicação número 167/17. Realizar a operação tapa-buraco na Avenida Bernardo Saião, no bairro Jardim Califórnia, nos dois sentidos dessa avenida. Indicação número 169/17. Realizar a operação tapa-buraco e recapeamento nas ruas 13, 20 e 22 do bairro Jardim Oliveira e toda a extensão das mesmas. Vereador Genedir Ribas. Indicação número 020/17. Cumprir a Lei Complementar Municipal número 016/14, que altera o dispositivo da Lei Complementar número 001/2005, que institui o Código Postura e dá outras providências. Indicação número 021/17, que regulariza a coleta de lixo no bairro Parque Laguna 2. Indicação número 022/17, que realiza a poda de árvore na rua Valdomiro de Miranda, no centro, em frente à Secretaria de Trabalho da Promoção Social. Vereador Joel Strovão. Indicação número 101/17. Fazer revisão nos postes de iluminação localizado na Rua 2, no bairro Santa Rosa, próximo ao Brocotó. Indicação número 102/17. Fazer operação tapa-buraco na Rua 29 de Maio, bairro Vista Alegre. Indicação número 103/17. Fazer operação tapa-buraco na Avenida Arthur Bernardes, no bairro Pampulha. Indicação número 104/17. Fazer manutenção dos postes de iluminação no final da Avenida do Poço Agropecária, próximo ao bairro Vista Alegre. Indicação número 105/17. Fazer operação tapa-buraco na rua Clarinda de Miranda, no bairro Vista Alegre. Indicação número 106/17. Fazer encascalhamento e escoamento na rua D, quadra 32, no bairro Parque da Colina, entre bairro Parque Padre José e bairro Jardim Planalto. Vereador Luziano Martins. Indicação número 122/17. Providenciar um mutirão de limpeza no distrito do Bezerra nos seguintes locais: Rua do Grupo, Setor Bosque, Rua 10, Rua B, Rua Costa Neto, Rua do Brejão, Rua 1, no centro, Avenida Uruguaia e Avenida Principal. Indicação número 123/17. Tampar buraco nas ruas do Grupo Bosque, Rua 10, Rua B, Costa Neto, Rua Brejão, Rua 1, no centro da Avenida Urucuia e Avenida Principal do Distrito do Bezerra. Indicação número 124/17. Providenciar a troca de lâmpadas nos seguintes locais: Rua do Grupo, Setor Bosque, Rua 10, Rua B, Rua Costa Neto, Rua do Brejão, Rua 1, no centro, Avenida Urucuia e Avenida Principal do Distrito do Bezerra. Indicação número 125/17. Providenciar o encascalhamento nos seguintes locais: Avenida Maria Paulino, Avenida Urucuia, Rua 10, do Setor Bosque, Rua B, do Setor Bosque e Rua Jauri, no Distrito do Bezerra. Indicação número 126/17. Providenciar recolhimento de entulhos nos seguintes locais: Rua do Grupo, Setor Bosque, Rua 10 e Rua B, Rua Costa Neto e Rua 1, no centro, Rua Javaí e Rua do Brejão, Avenida Urucuia, na Avenida Principal do Distrito do Bezerra. Indicação 127/17. Providenciar a pintura do meio-fio nos seguintes locais: Ruas do Grupo, Setor Bosque, Rua 10, Rua B, Rua Costa Neto, Rua do Brejão, Rua 1, do centro da Avenida Urucuia e Avenida Principal do Distrito do Bezerra. Indicação do professor Rafael. Indicação número 180/17. Providenciar a limpeza geral na rua Bauru, do bairro Jardim Planalto. Indicação 192/17. Reformar a quadra do colégio Domingos de Jesus Monteiro Guimarães, no Jardim Bela Vista. Indicação número 193/17. Realizar a limpeza da passarela de caminhada na Avenida D do Jardim Oliveira. Indicação 233/17. Realizar a limpeza no canteiro central e meio fio da Avenida C do Jardim Oliveira. Indicação número 244/17. Adequar o sistema de esgoto da cozinha do Centro de Educação Infantil Mirth Chaves Guimarães, no bairro São Benedito. Indicação 245/17. Corrigir a base da caixa d'água do Centro de Educação Infantil Helena de Souza Santos, no Parque Lago.
Peço à senhora secretária que encaminhe as indicações imediato a quem de direito. Não havendo ordem do dia, passo para o tema livre. Vereador... Passamos...
Não, deixa eu só comentar aqui.
Ah, tá, então. Vereador...
Senhor presidente, rapidamente, só colocar a minha indicação do 020, que cumpre a lei complementar do número 016. Essa aqui é da limpeza dos lotes. Que os lotes, que sejam os fiscais, autuam e os donos de lote respeitem e limpem esses lotes. Que olha a nossa, o índice de lixo jogado em lote e mais o índice de hoje dos mosquitos, dengue... Todo tipo de inseto que a gente tem e bichos, os roedores. Então, essa lei é velha, isso já está há anos, essa lei, e não se cumpre a limpeza dos lotes. Só isso, senhor presidente.
Vereador Netinho.
Boa noite. Eu quero falar a respeito do projeto de lei do Executivo, número 004/17. Sabemos que toda instituição que tem uma...
Nós não estamos nesse... Esse aqui é extraordinário.
Eu ia fazer umas perguntas.
Passamos para a explicação pessoal.
Senhor presidente, rapidamente.
Vereador Domingos Filho.
Sem comentários, eu só queria que... a primeira secretaria observasse o site da Câmara, para estar sempre alimentando o site, para estar colocando o conteúdo das sessões, porque as pessoas, às vezes, abordam a gente nas ruas da cidade e eles falam que não está conseguindo entrar no site. Certo? Então, só é a minha... Não pode ter comentário, ninguém fala nada.
Vereador Duardinho de Paiva.
Senhor presidente, demais vereadores, foi dito aqui, né, na sessão anterior, o professor Rafael citou sobre o pessoal da nossa... Como é que fala? Deu um branco aqui. Do Código de Postura do nosso município, né, ele falou sobre o Código de Postura, e agora o nosso líder do governo, né, Genê de Ribas, citou sobre uma lei antiga, sobre a limpeza de lotes, que eu tive esse trabalho, quando fui secretário, a gente limpava de manhã e o pessoal jogava à tarde, e não tem autuação, não tem multa, não tem fiscalização, e hoje nós sabemos que hoje nós temos um código de postura e temos fiscais para isso. Então eu queria até ver a nossa Câmara, até convocar, porque não está sendo a atitude desses fiscais começar a fiscalizar, e não autuar, mas botar para funcionar, né, os auditores fiscais nossos, que hoje nós temos, teve um concurso, né, e muitos passaram, e começar a ver por que não está tendo essa vistoria em cima, principalmente dos lotes. Nós sabemos que está tendo no comércio, nas coisas, e não sei por que não está tendo nas áreas. Aí o incêndio queira ou não queira, no fundo, o auditor fiscal, o sentido dele não é multar, ele é orientar, fiscalizar, e deve ter outra na área... Vamos dizer, do executivo, deve ter outra área de cobrar multa sobre esses terrenos. Porque é brincadeira, eu sofri com isso e sei o que é. Você limpar um lote de manhã e de tarde está sujo. E muitas pessoas reclamam para os vereadores. Eu lembro, como secretário, recebi vários, inclusive
do nosso amigo Domingos Filhos, lá no setor Nordeste, várias reclamações, limpeza de lote, que limpava num dia, no outro estava assim, e vários vereadores que hoje ainda estão aqui e outros que saíram. Então, queria pedir, presidente, que muitas vezes até convocasse aí o secretário da área, né? Tem um secretário, né, que deve responder por essa vigilância, não só a vigilância sanitária, mas também o pessoal do... Né, e usar o Código de Postura. É uma lei que já tem mais de 30 anos e não é cumprida. Nós temos que mudar a mentalidade do povo de Formosa. Formosa tem que ser Formosa, Lagoa Feia, ela é linda e muito mal cuidada, tem que ser cuidada, entendeu? E depende de nós, entendeu? Nós temos um turismo no nosso município que pouco lugar no Brasil tem. E nós, vereadores, se nós não tivermos um zelo pela nossa cidade, pela limpeza da nossa cidade, que é o que a gente está ouvindo em todo lugar que a gente vai, oh, mas Formosa é suja, é emburacada, é isso, é aquilo, é aquilo. Mas é difícil, se a gente não cobrar da comunidade essa e cobrar do executivo e das áreas que tem, que hoje, como diz, tem fiscais para isso, né? Não vai mudar nada. Vai virar governo, sair governo e vai continuar isso aí. Muito obrigado.
Só lembrando, senhores vereadores, que nós já estamos na explicação pessoal. Vereador Rafael.
Senhor presidente, rapidamente, é só para enfatizar, eu fiz essa indicação ontem, para explicar para o Genedir, era só para complementar essa indicação que ele fez do cumprimento dessas leis. No momento que eu vi a sua indicação, eu me senti, foi a necessidade de solicitar aquela abertura à acessibilidade dos auditores terem acesso ao banco de dados do Prodata para que eles possam fazer notificação. Eles não conseguem notificar nenhum proprietário de imóvel hoje, em Formosa, para qualquer tipo de notificação, por falta de informação. Então, só vai acontecer notificação, só vai ter a questão da postura, o código de postura só vai ser cumprido a partir do momento que eles tiverem acesso ao Prodata, ao sistema, inclusive, que tem o banco de dados. Só isso que eles estão pedindo. Eles estão pedindo ter acesso ao banco de dados, nada para movimentar, é só ter acesso para os endereços, para as notificações chegarem até os proprietários dos imóveis. Isso foi solicitado ontem com a minha indicação. Obrigado.
Vereador Joelso.
Acompanho essa matéria aí desde o ano passado. Quando eu fiz a campanha minha, eu fiz uma publicação sobre a reeducação do povo formosense contra os lixos. Eu tendo um problema sério na Laranjeira, a quantidade de lixo é muito grande, eu já notifiquei, já avisei as autoridades, já avisei o Código de Postura, já avisei os fiscais, fiz a denúncia, os vizinhos reclamam, todo o pessoal reclama, e ninguém faz nada. Temos que correr atrás disso aí. Obrigado.
Vereador Macarrão.
Presidente, nobre vereador, só queria rápido cumprimentar aqui o Alex, a Guarda Municipal, o jornalista, o meu amigo William Santos, o doutor Kleber, o Passarinho, o Charles, obrigado pela presença. Só isso, presidente.
Quero cumprimentar meu amigo William Santos também, o GM Mendes, o inspetor Max, o Coronel Moura, enfim, todos aí que faz presente. Convido os senhores vereadores para, daqui 5 minutos, a sessão extraordinária. Declaro encerrada a presente sessão.